isto é falso alarme, estas notícias?
Como?
Acha que já não é este ano? Útil seria.
Útil seria. Acabo de estar a ficar completamente fechado neste ano, não
é? É que parece que estava a correr tudo bem para aquilo que íamos acompanhando.
As notícias agora.
Ou são falsos alarmes de alguém que quer perturbar o processo?
Há sempre.
Há sempre. Há sempre.
Quem quer fazer baixar o preço, não é?
Pois, não estava a pensar. Sabe que nós nestas vidas, apesar de tudo, somos ingênuos e andamos a tratar, não percebemos essas mecânicas. Essas mecânicas ou essas dinâmicas, não é? Olha, eu sou daqueles portugueses que acho que quanto mais depressa se... Bom dia. Vamos dar início à nossa audição ao abrigo do... Número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Cumprimento o Sr. Ministro das Finanças e a Sra. Secretária de Estado, que estão hoje aqui connosco. A nossa audição tem o tempo definido de cerca de 175 minutos, ou seja, quase 3 horas, e começa precisamente com uma intervenção inicial do Sr. Ministro das Finanças, que tem o tempo de 15 minutos. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A vertente de empregador que o Estado assume motiva a minha presença e a da Sra. Secretária de Estado aqui hoje na Comissão de Trabalho e Segurança Social. Procurarei esclarecer e debater convosco aquelas que são as opções do Governo neste domínio tão importante da nossa sociedade. Como tenho vindo a afirmar, a administração pública e os seus trabalhadores merecem a nossa melhor atenção. É fundamental valorizar os recursos humanos da administração pública. Não podemos desejar alcançar uma melhoria dos serviços prestados aos cidadãos sem termos trabalhadores qualificados e motivados, comprometidos com a aplicação da política pública. Estes são objetivos para os quais temos vindo a trabalhar desde há um ano, com medidas como a eliminação progressiva da redução remuneratória, a flexibilização dos mecanismos de conciliação do horário do trabalho com as necessidades familiares e sociais dos trabalhadores e o regresso ao período normal de trabalho de 35 horas semanais. A gestão do emprego público tem-se pautado pelo rigor, pela compreensão das necessidades dos diferentes serviços, pelo reforço das áreas fundamentais para a prestação do serviço público, como são o caso da educação e da saúde. O rigor traduz-se também no cumprimento de exigentes objetivos orçamentais a que todos na administração pública estão vinculados. Temos cumprido e vamos cumprir os nossos compromissos de valorização das administrações públicas e, ao mesmo tempo, consolidar as contas públicas. Vivemos num tempo de exigências múltiplas, mas não podemos esquecer as que se colocam dentro do próprio Estado. A administração pública necessita de uma revitalização permanente das suas qualificações para fazer face ao desafio do desenvolvimento do país, do qual ela é uma peça fundamental. Tudo isto tem sido feito com diálogo, quer no quadro parlamentar, quer com as estruturas representativas dos trabalhadores. No cumprimento do programa de governo, submetemos à Assembleia da República a proposta de lei para o novo regime da valorização profissional. Recordo que o nosso compromisso foi o de rever o regime da requalificação aprovado nas legislaturas anteriores. Este regime revelou-se ineficiente e contraproducente. Desde logo porque não promoveu um efetivo processo de requalificação dos trabalhadores por ele abrangidos. Por outro lado, porque manteve os trabalhadores em inatividade por longos períodos de tempo e em simultâneo com reduções das suas remunerações. Adicionalmente, existia no final de 2015 um significativo universo de trabalhadores que estavam na iminência de verem cessar o seu vínculo de emprego público. Por todos estes motivos, torna-se imperativo repensar e alterar o regime. Em linha com aquela que tem sido a nossa postura, esta proposta resulta do diálogo e da negociação coletiva com as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores da administração pública. Respeita ainda aquilo que foi estabelecido relativamente a esta matéria no âmbito dos acordos parlamentares vigentes. revoga-se o regime de requalificação e institui-se um novo regime de valorização profissional. Permitam-me que refira alguns dos aspectos mais importantes do regime da valorização profissional e a forma como ele se distingue do regime de requalificação. Em primeiro lugar, durante o período de valorização profissional, o trabalhador mantém a categoria, a posição e o nível remuneratórios do serviço de origem à data da colocação naquela situação. Com este regime, o que se pretende é que o trabalhador reinicie funções por integração num posto de trabalho que não esteja ocupado. E este posto de trabalho deve ter uma correspondência geográfica, ou seja, deve localizar-se no mesmo concelho do seu órgão ou serviço de origem ou no concelho da sua residência. Existe ainda uma terceira característica quanto ao posto de trabalho a ocupar. Deve corresponder a uma categoria não inferior àquela que o trabalhador já detém. Quer isto dizer que a integração será feita, e a palavra integração é exatamente a palavra que conduz e todo o processo, será feita sem possibilidade de recusa ou exclusão pelo serviço de destino, quando essa necessidade tenha sido identificada pelo serviço, sem precedência de procedimento concursal e quando ocorra na mesma carreira ou categoria, sem sujeição a período experimental. Outro aspecto importante para a sua efetividade é que o reinício de funções do trabalhador, ainda que integrado numa carreira especial, possa ocorrer em diferente carreira, desde que geral, quando reúna os requisitos legalmente exigidos. Neste caso, não havendo também precedência de procedimento concursal, há, no entanto, lugar a um período experimental. Outra característica que assinalo é a seguinte: quando um trabalhador é colocado na situação de valorização profissional, tal implica a imediata frequência de ações de formação profissional. Estas ações de formação são padronizadas de acordo com os conteúdos funcionais das carreiras, designadamente as carreiras gerais, através de planos de formação adequados durante um período máximo de 3 meses. Pretende-se assim um reforço e um ajustamento das competências do trabalhador de modo a corresponder às necessidades reportadas pelos serviços. Complementarmente, é criado um novo mecanismo para a identificação das necessidades dos serviços que tenho vindo a referir através de uma plataforma digital na qual os serviços carregam os respectivos mapas de pessoal, identificam os postos de trabalho ocupados e não ocupados e caracterizam os perfis profissionais desses mesmos postos de trabalho. Também para assegurar o reinício de funções, introduz-se a figura de mobilidade territorial. Com esta figura, criam-se incentivos para essa mobilidade, isto é, para a posterior integração num posto de trabalho que se situa a mais de 60 km do local de residência, naturalmente com o acordo do trabalhador. Esta figura concretiza-se com a atribuição de ajudas de custo durante um ano de mobilidade e de subsídios associados à integração no posto de trabalho, como o subsídio de fixação, subsídio de deslocação, de residência ou garantia de transferência de escola dos filhos, bem como facilidades de colocação do cônjuge caso este tenha um vínculo público. Este novo regime estabelece ainda a possibilidade de, quando existe acordo entre a entidade gestora e serviços interessados, o trabalhador em situação de valorização profissional poder reiniciar funções na administração local ou regional e noutras pessoas coletivas de direito público e instituições particulares de solidariedade social. O INA terá um papel importante neste novo regime de valorização profissional, já que vai ser a entidade gestora da valorização profissional e a sua intervenção tem lugar logo desde o início do processo de reorganização ou racionalização do órgão ou serviço, momento a partir do qual é promovida a mobilidade voluntária. Estabelece também um regime transitório para as situações de trabalhadores que ainda estejam em regime de requalificação a quando da entrada em vigor do novo regime. Estas são, em linhas muito genéricas, as características da proposta que o Governo apresentou à Assembleia da República e que amanhã será debatida em plenário. É uma proposta muito importante para a valorização da administração pública e vem na linha daquilo que tem sido a nossa ação sobre a gestão do emprego público ao longo destes últimos 12 meses. Permitam-me ainda que aborde outro tema, também relacionado com os trabalhadores da administração pública e que também vai ser sujeito a alterações muito proximamente e que tem a ver com a formação profissional. O Governo conta aprovar em breve um novo regime de formação profissional que, mais uma vez, resulta de um processo de negociação sindical. É importante referir que o enquadramento legal da formação profissional na administração pública mantém-se praticamente inalterado desde 1998, pelo que são mais do que naturais as dificuldades motivadas pela sua desadequação face às novas necessidades, pelas tendências e modalidades de formação profissional, bem como pelo desenvolvimento e diversificação verificados na oferta formativa existente no país. Mas também relevam as alterações organizativas que, entretanto, ocorreram nesta área e que não se encontram refletidas no enquadramento da formação profissional na administração pública. O que pretendemos é precisamente atualizar, desenvolver e aperfeiçoar o regime da formação profissional nas administrações públicas, criando condições para tornar mais efetivos o direito e o dever da formação profissional dos trabalhadores. Isto acontecerá através do reforço do papel da formação profissional como instrumento estratégico de modernização e transformação das administrações públicas, do aproveitamento da capacidade formadora existente no país, que conheceu assinalável desenvolvimento ao longo dos últimos anos, da especialização já instalada a nível nacional na regulação e certificação da qualidade da formação e dos agentes formativos, da adequação da formação profissional às exigências da gestão e mecanismos de mobilidade dos trabalhadores. Finalmente, pretende-se também uma melhor articulação entre os objetivos, o ciclo e os resultados da avaliação de desempenho dos serviços e dos trabalhadores públicos. Neste âmbito, é clarificado o papel do órgão central responsável pela formação na administração pública, atribuindo à UINA as funções de propositura da política da formação profissional para a administração pública, de coordenação central do sistema de formação e de assegurar e garantir a formação nas áreas estratégicas de formação, sem pôr em causa as competências próprias e a autonomia das administrações regionais e da administração local. Estas são, muito sinteticamente, algumas das medidas que o Governo entende serem fundamentais para o desenvolvimento e fortalecimento das administrações públicas e dos seus trabalhadores. Elas estão incluídas naquilo que é a linha de atuação do Governo e do seu programa na área do emprego público. Como eu referi no início, uma dimensão absolutamente essencial para o crescimento e o desenvolvimento do país. E daí o esforço e o trabalho que tem sido feito sempre em negociação sindical e em cooperação com os representantes dos trabalhadores na área que aqui hoje tratamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar na primeira ronda, que, como sabem, nos termos do nosso regimento, concede 8 minutos a cada grupo parlamentar. Começando pelo grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, os Srs. Deputados presentes. Sr. Ministro, quem é que lhe perdeu, ou pior, quem é que lhe escondeu o estudo sobre as 35 horas? Sr. Ministro, nós, grupo parlamentar do PSD, apresentámos todo um conjunto de perguntas pedindo para ser divulgado, para nos entregar uma cópia do estudo sobre as 35 horas, a pergunta número 1937, já de junho deste ano, o requerimento número 6, Sr. Ministro, o requerimento número 2, o requerimento número 15, o requerimento número 4, o requerimento número 7, o requerimento número 14 e vou saltar para não estar a citar todos. E nós olhamos para esta omissão do Ministério das Finanças e pensamos, bom, afinal o Ministério não tem mesmo o estudo. Mas depois recebemos o relatório do Orçamento de Estado deste ano e, com curiosidade, localizamos aqui uma afirmação que diz foi elaborado um estudo prévio para inferir das necessidades dos serviços e, portanto, dos potenciais impactos na atividade e no Orçamento de Estado. Sr. Ministro, a questão é esta. Em quem é que nós devemos acreditar? No Sr. Ministro das Finanças, que diz no relatório do Orçamento de Estado que tem um estudo para as 35 horas, ou no Sr. Ministro das Finanças, que não entrega um documento que está obrigado e, nessa perspectiva, a gente gostava de saber. A não ser, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro tenha decidido não cumprir a lei. O Sr. Ministro com certeza conhece a Constituição, aliás a Constituição é da República Portuguesa, é um documento muito grato a todos nós, mas que a esquerda gosta muito de citar com frequência. O Sr. Ministro, é o artigo 156 da Constituição que diz que nós, deputados, temos o direito de lhe pedir documentos. E depois, Sr. Ministro, o Regimento da Assembleia da República diz no artigo 229, número 3, que o prazo para o Sr. Ministro entregar estes documentos é de 30 dias. Sr. Ministro, este prazo está muito ultrapassado. E, portanto, aquilo que eu queria saber, Sr. Ministro, é quem é que nós devemos acreditar. No Sr. Ministro das Finanças, que diz aos contribuintes que eles têm que cumprir a lei, têm que entregar as declarações em tempo, têm que pagar os seus impostos a tempo, ou no Sr. Ministro das Finanças, que não quer saber das leis que o vinculam a ele e não as cumpre pura e simplesmente. Sr. Ministro, era importante saber isso, porque quem não cumpre a lei tem muito pouca legitimidade para exigir aos outros ou para pedir aos outros que a cumpram. E, portanto, Sr. Ministro, faça o favor de nos entregar, de cumprir a lei e de nos entregar o estudo sobre as 35 horas. Depois, Sr. Ministro, queria aqui referir-lhe o memorando da Troika, assinado pelo seu antecessor Teixeira dos Santos, Ministro das Finanças do Governo Socialista, em que ele se comprometeu, ponto 3.49, a limitar as admissões de trabalhadores na administração pública 1% ao ano na administração central e 2% ao ano na administração regional e local. Bom, não é um compromisso do Sr. Ministro, mas posso-lhe mostrar aqui um compromisso assumido pelo Sr. Ministro, Mário Centeno, e passo a citar, expresso, 5 de fevereiro de 2016, Centeno, isto Centeno é só por citar, estima redução de 10 mil funcionários com regra de 2 por 1. E, portanto, Sr. Ministro, nós dizemos assim, o Ministério das Finanças está a continuar a política que vem do antecessor do Sr. Ministro José Sócrates, quando assinou o memorando de entendimento e resolveu reduzir o número de funcionários públicos. A questão, Sr. Ministro, é que nós depois olhamos para o boletim trimestral, terceiro trimestre de 2016, da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, e verificamos que, diferentemente de ter reduzido em 2016 o número de funcionários da Administração Pública, Sr. Ministro, aumentou 6.319 trabalhadores. E, portanto, a questão que eu queria colocar-lhe, Sr. Ministro, é em quem é que nós devemos acreditar? No Sr. Ministro das Finanças, Mário Centeno, que prometeu reduzir 10 mil postos de trabalho na administração pública, ou no Sr. Ministro Mário Centeno, que num período homólogo, até setembro de 2016, aumentou na administração pública 6.319 trabalhadores? Depois, Sr. Ministro, voltando à questão das 35 horas, observador, janeiro de 2016, Mário Centeno diz que custo da passagem às 35 horas terá de ser nulo. Sr. Ministro, ainda uma notícia também da origem, de afirmações, declarações do Ministério das Finanças, 35 horas em julho, só sem contratações. Mas depois, o Sr. Ministro da Saúde veio aqui ao Parlamento e dizer que só as 35 horas, só para o Ministério dele, iria implicar a contratação de entre 1.500 a 1.700 enfermeiros e mais 800 a 1.000 assistentes operacionais, e que isto ia custar 27 milhões de euros. Sr. Ministro das Finanças, em quem é que nós devemos acreditar? No Sr. Ministro das Finanças, que prometeu que as 35 horas não iriam ter custos nem implicar novas contratações, ou no Sr. Ministro da Saúde, que diz que vai precisar, só para o Ministério dele, mais 27 milhões de euros e mais 2 mil trabalhadores? Mas, ainda continuando, Sr. Ministro, neste caso, declarações prestadas já mais recentemente ao Correio da Manhã, concretamente no dia 11 de agosto de 2016, onde o Sr. Ministro das Finanças veio dizer que, afinal, as 35 horas já não custavam os 27 milhões que o Sr. Ministro da Saúde dizia que era só para ele, custavam 20 milhões. Devemos acreditar em quem, Sr. Ministro das Finanças? No senhor que diz que o custo é 20 milhões ou no Sr. Ministro da Saúde que disse que era 27 milhões só para o Ministério dele? E já agora, Sr. Ministro, o senhor aqui fala, disse que precisava de contratar 3.891 trabalhadores. A questão que se levanta aqui, Sr. Ministro, é esta. É que 3.890 mil trabalhadores com 20 milhões será muito difícil, porque isso implicava que eles iriam ganhar por mês qualquer coisa como 300 e poucos euros, e, portanto, menos que o salário mínimo nacional, e, portanto, não é possível. E, portanto, Sr. Ministro, era importante que esclarecesse, até porque, notícia dos negócios de 10 de agosto, seriam pelo menos 60 serviços a necessitar de novas contratações por causa das 35 horas. Volto a trazer aqui declarações do Sr. Ministro das Finanças sobre o emagrecimento da função pública, neste caso uma notícia do Jornal Público datada de 22 de abril de 2016, que diz que função pública continua a emagrecer até 2019. Redução de funcionários públicos até 2020 vai ao encontro das pretensões da Comissão Europeia, mas o Ministro garante que foi iniciativa do Governo. Sr. Ministro, neste período, as empresas públicas contrataram mais 1.600 pessoas, notícia de 27 de novembro, que diz que o aumento do emprego no setor empresarial do Estado contraria orientação inscrita no Orçamento de Estado de 2016, recrutamento deveria ser excepcional e devidamente fundamentado. Sr. Ministro, quem é que manda no Governo? É a gestão das empresas públicas ou é o Sr. Ministro? E já agora, estas novas 1.600 contratações para as empresas públicas foram por concurso ou não, Sr. Ministro? E já agora, se souber, estas 1.600 pessoas por acaso têm cartão partidário ou não têm? Também era uma questão importante de esclarecer. Sr. Ministro, precariedade. O Governo dá 6 meses aos serviços para identificarem contratos precários no Estado. Sr. Ministro, os precários aumentaram este último ano 9,91%, mais 6.264 trabalhadores, e são os dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público que o diz. E diz também toda a comunicação social. Sr. Ministro, apesar deste aumento, diz a comunicação social que faltavam 1.000 funcionários para o arranque do ano letivo e que só o Ministério da Educação queria contratar 10.000 pessoas. O PS promete integrá-los, Sr. Ministro, na comunicação social, mas, entretanto, a comunicação social diz que o Governo ainda não sabe como terá lugar a integração e diz aqui o líder parlamentar do PS que os precários só entram no Estado com concurso. Sr. Ministro, era importante que o senhor esclarecesse como é que vai ser o processo de integração dos precários. E já agora, como é que isto joga com um anúncio feito também por este Governo de rescisões amigáveis com a indenização? Sr. Ministro, afinal, este Governo acha que tem gente a mais na administração pública que justificam o pagamento de indenizações para saírem, ou tem gente a menos e vai precisar de meter pessoas? Sr. Ministro, apenas uma última questão.
Exatamente, Sr. Deputado, apenas que já ultrapassou o seu questão. Tempo.
Sr. Ministro, como é que acabou a austeridade se os senhores mantêm a proibição das valorações remuneratórias iniciadas em 2011, mantêm o congelamento da progressão de carreiras iniciada em 2010 e é o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado que o diz e, cito para terminar, o sindicato diz que apenas alguns trabalhadores da administração pública está atribuído o encargo de consolidação do déficit orçamental. Sr. Ministro, acha que isto é verdade ou mentira? É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder. Tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Um longo clipping de notícias. Confesso que eu quase que garantiria, Sr. Deputado, que a maior parte das declarações onde o Sr. Deputado afirmou que tinham sido declarações minhas não resultam de facto declarações minhas, mas podíamos fazer essa análise. Vamos às respostas e ao comentário àquilo que o Sr. Deputado refere. No documento a que se referiu da síntese estatística do emprego público, no quadro 3, o Sr. Deputado pode analisar aquilo que é a evolução do emprego nos 3 primeiros trimestres do ano, que, como deve imaginar, são os 3 trimestres onde este Governo tem responsabilidades sobre o emprego público. E o Sr. Deputado concluirá quando fizer essa análise é que na Administração Central o emprego entre saídas e entradas, reduz 3.279 trabalhadores. Essa redução, obviamente, tem a ver com variação que, em parte, é sazonal, mas que reflete prioridades e reflete aquilo que tem, de facto, acontecido na administração pública. O número que refere das empresas públicas no setor empresarial do Estado é justificado quase exclusivamente ou totalmente pelo setor da saúde. E como o senhor deputado sabe, as entradas no Estado são feitas de acordo com as regras existentes e estamos, obviamente, aqui a falar de um setor com imensa pressão em termos da sua organização e vou, obviamente, ignorar a referência que fez aos cartões partidários, porque estes trabalhadores de que estamos a falar merecem um pouco mais de respeito do que aquilo que o senhor deputado quis dar a entender. Estamos a falar do setor da saúde, médicos e enfermeiros e pessoal auxiliar que prestam uma função importantíssima ao país. E, portanto, não vamos entrar por aí, porque não me parece que seja esse o objetivo de termos todos vindo aqui hoje debater coisas sérias sobre o emprego público. Em relação à questão que coloca das 35 horas, é verdade que esse estudo não foi ainda divulgado, mas vai sê-lo muito, muito brevemente e posso lhe garantir que da próxima vez que aqui viermos podemos analisar detalhadamente esse estudo. Foi divulgado, entretanto, um memorando onde se resume as principais conclusões dessa análise e é verdade que a mudança das 35 horas teve um paradigma de gestão e motivacional muito significativo e muito assumido pelo Governo desde o início. Nós consideramos que é importante olhar para o conjunto da administração pública e encontrar os mecanismos de gestão que promovam essas boas práticas e, obviamente, que coloquem a administração pública no nível de prestação de serviços que também não pode ser dissociado dos seus próprios trabalhadores e que todo o país, obviamente, merece. É evidente que se colocaram pressões e elas foram identificadas e eu já estive aqui noutras audições e identificámo-las. Elas colocaram-se, em particular, em três setores, na saúde, na educação e na justiça, de forma diferenciada em termos da sua dimensão, mas foram os setores onde essas pressões foram identificadas e foram assumidos compromissos em cada uma destas áreas para suprir essas necessidades, sempre num conjunto, atendendo a que no conjunto da administração pública nós tínhamos objetivos orçamentais muito explícitos do ponto de vista do pessoal a cumprir em 2016. E a verdade é que quando olhamos para a execução orçamental mês após mês, o que nós vemos é uma execução orçamental abaixo daquilo que estava previsto no Orçamento de Estado, o que significa que o rigor com que todas estas medidas são tomadas na administração pública se traduz num conjunto, no seu agregado, numa gestão orçamental de grande rigor, vou repetir a palavra, de grande assunção de compromissos muito fortes em todos os níveis da administração pública e com a compreensão, como eu disse também na minha intervenção inicial, de que todos na administração pública estão vinculados a este objetivo essencial, que é crescimento e consolidação das contas públicas. Mês após mês, se for observar, o crescimento em termos homólogos das despesas com remunerações certas e permanentes tem vindo a desacelerar, o que é precisamente reflexo deste rigor com que isto é feito. Agora, não negamos, por exemplo, que este ano os professores foram contratados a tempo. E em setembro todas as escolas estavam capazes de ter o seu quadro docente para funcionar, coisa que, se nos lembrarmos em 2015, do adiamento inclusive do início do ano letivo e até ao fim desse ano, ainda não estava essa situação totalmente regularizada. É evidente que, quando olhar para a variação homóloga do emprego na educação em setembro, vai encontrar um aumento. Mas é um aumento plenamente assumido por aquilo que é a política da educação e a necessidade de dotar as escolas logo em setembro desses docentes e desses trabalhadores para o seu funcionamento regular. A política de emprego público é uma política exigente, tanto mais exigente que estamos notoriamente a evoluir no sentido da reposição salarial, do retorno a um período de trabalho que era contratualmente estabelecido como 35 horas, que aliás, eu já referi isto várias vezes, vou só notar mais uma vez, quando o anterior governo fez a alteração do período normal de trabalho para 40 horas, não há nenhum documento em que se justifique a poupança de 200 milhões de euros que foi inscrita no Orçamento de Estado nesse ano para, associada a esta medida, e pelo contrário, nos meses seguintes, o que observámos foi um aumento do número de horas extraordinárias feito, mesmo com o aumento do número de horas normais, e uns meses depois, já em 2015, um aumento do emprego público que aconteceu de forma muito notória nos primeiros 9 meses de 2015. E, portanto, tomar decisões de política económica, e neste caso de política sobre a administração pública e sobre o emprego público, não nos exime de analisar do ponto de vista mais detalhado e departamento a departamento e serviço a serviço as necessidades desses serviços. Isso foi feito e será demonstrado no estudo sobre as 35 horas, mas houve o assumir de um compromisso com a administração pública muito, muito firme sobre o rigor da aplicação desta medida, que aliás foi traduzido no diploma em que ela é reposta, em que as 35 horas são repostas, naquilo que é a norma transitória sobre 2016. A política, eu vou terminar, a política de gestão do emprego público que foi avançada em abril, e daí a citação que faz de abril, no quadro do Programa de Estabilidade, apontava para um determinado objetivo sustentado no número de aposentações da administração pública, que as que estavam subjacentes ao Orçamento de Estado de 2016 tinham a estimativa que era feita pela Caixa Geral de Aposentações, era de 15 mil aposentados na administração pública. Os números até novembro são muitíssimo inferiores a estes e não passaria pela cabeça de ninguém, seguramente não do Ministro das Finanças, de que o mecanismo que foi avançado no Programa de Estabilidade não continuasse a ser seguido e, portanto, o que estamos a fazer na gestão do emprego público tem a ver com a rotação nas aposentações e é nessa dimensão e apenas nessa dimensão que nos comprometemos nessa rotação de emprego público. Havendo menos aposentações, como estão a acontecer, menos de metade das aposentações previstas no início do ano, isso reflete-se naturalmente na rotação e no fluxo de entrada e saída da administração pública. Eu posso lhe dizer que saíram o diferencial entre as novas entradas e o saldo de mobilidade noutras situações é muito próximo, e pode vê-lo no quadro 3 do documento que eu referi há pouco, é muito próximo de um rácio de 2 por 1, tal como tinha sido avançado no programa de estabilidade. Estamos a falar de 7 mil, que compara com 3.700 de saldo positivo nas mobilidades de outras situações. E, portanto, consideramos que isto cumpre aquilo que que afirmámos, que nos comprometemos, quer no Orçamento de Estado, quer no Programa de Estabilidade, e no conjunto daquilo que são os objetivos orçamentais que este Governo tem em mente, e que também vos posso assegurar que vamos cumprir no ano 2016 aquilo que são os números que nos comprometemos, quer internamente, quer externamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Wanda Guimarães, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento a Sra. Secretária de Estado e a sua equipa, e não resisto, de facto, a começar esta intervenção em nome do Partido Socialista por uma notícia retumbante. É que o memorando de entendimento só foi assinado pelo PS, não sabiam? Acho que as senhoras e os senhores deputados não sabiam desta notícia. E depois, então, o que é que fez o governo do PSD nestes últimos 4 anos? Pois claro, então, deitou o memorando de entendimento para o lixo, aumentou os funcionários públicos, deu-lhe espaço negocial, promoveu a negociação coletiva. Portanto, eu diria que o bom senso aconselhava a não falarmos destes 4 anos em que, de facto, os funcionários públicos, e não só, a maioria dos portugueses foi infernizada por algumas das medidas adotadas em nome do memorando de entendimento, indo muito para além da Troika, como todos sabemos. Mas, portanto, eu queria deixar esta nota, como também queria deixar uma nota preliminar que me parece importante, embora, desculpem-me ser uma expressão completamente corriqueira, de uma pobreza franciscana, porque aquilo que constatámos foi que o PSD não tem discurso sobre estas matérias, tem que recorrer aos recortes de jornal em catadupa, aliás, como foi frisado e bem pelo Sr. Ministro das Finanças, para conseguir dizer alguma coisa sobre a valorização profissional que, de facto, rejeitou um regime que já agora vale a pena também chamar aqui as estruturas sindicais. O fim do estigma da requalificação, como eles lhe chamaram. Mas eu penso que esta é a última audição do ano, devemos ser positivos e, portanto, eu gostaria de fazer aqui um mini balanço de algumas das questões que foram analisadas e, ao contrário, de facto, do ambiente de catástrofe e de calamidade e de cataclismos mesmo que foram anunciados pela direita, o resultado é, do nosso ponto de vista, um resultado positivo e do dever cumprido. E eu acho que é importante recapitular algumas matérias, até porque a memória de alguns é muito curta. E começava pela devolução dos rendimentos aos funcionários públicos, que é uma questão crucial. E também, já agora, e citando o CTE, a devolução das 35 horas à maioria esmagadora dos funcionários públicos. E convém lembrar o que o CTE disse na altura sobre aquilo que considerou, de facto, um abuso e um ultraje por parte do Governo, que sem consultar nenhuma estrutura representativa, pôs cá fora a Lei 35 de 2014, como toda a gente conhece. Portanto, ao contrário, marca distintiva deste Governo é a abertura do espaço negocial, a abertura à negociação coletiva, a dinamização e o reforço da negociação coletiva, como aliás acabámos de constatar. Também vale a pena referir a criação de mecanismos de gestão e de aperfeiçoamento dos recursos humanos, que a valorização profissional é uma parte muito importante, quebrando aquilo que no PS nós entendemos que é, digamos, um ciclo de subalternização da função pública, dos serviços públicos, daquilo que é, digamos, o cerne da questão da igualdade dos cidadãos perante as várias opções, que só é, obviamente, possível com serviços públicos de qualidade para todos. E se nós aliarmos esta norma da questão dos mecanismos de gestão e do aperfeiçoamento à norma recentemente aprovada no Orçamento de Estado, que permite mobilidade intercarreiras, teremos então aquilo que, se quiserem, se pode chamar de um mix que promove a eficácia dos serviços, devolve a dignidade aos trabalhadores e garante uma maior estabilidade, que é fundamental, estabilidade dos serviços, estabilidade dos trabalhadores, aliás, porque uma ou outra não podem coexistir isoladamente. Portanto, a valorização profissional dos trabalhadores em funções públicas é o cumprimento de uma medida do 21º Governo e que revoga o regime da qualificação, considerado unanimemente por todas as estruturas sindicais um regime iníquo, humilhante, ineficiente, injusto e que desperdiçou os recursos e aptidões de centenas de trabalhadores. Isto é que vale a pena dizer. A valorização profissional, como foi aqui, aliás, tão bem evidenciada pelo Sr. Ministro, é o fruto de uma negociação com os sindicatos do setor. E, portanto, não vou entrar na especificação do que é a valorização profissional, já aqui foi trazido, mas vale a pena, e passo a citar, referir o que disse a Sra. Secretária de Estado sobre o assunto na altura e que diz que a valorização profissional promove uma mobilidade mais ágil e nós acrescentamos, não desprotegendo o trabalhador, que é uma questão fundamental, e, volto a citar, é um estatuto mais claro, mais transparente, mais previsível e com maior segurança jurídica. E este último ponto é um ponto que nós não podemos deixar de acentuar. Última nota em jeito do mini balanço, a questão que já foi aqui trazida do emprego. Eu penso que, para além do número referido dos 6.319 trabalhadores constantes em 30 de setembro, há que referir também, e acho que é um dado importante para quem se preocupa tanto com a precariedade no setor, dos vínculos que foram maioritariamente celebrados, que são vínculos que não são a prazo, são vínculos efetivos. E essa é uma questão para o Partido Socialista muitíssimo importante e, devo dizer, não só importante como fundamental. Ora bem, se este balanço, do nosso ponto de vista, correu bem, gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro sobre o ano que se avizinha. Já agora, e alguns desafios, obviamente, não deixando de ter os pés na terra e de saber que nem tudo é fácil, sobretudo é muito fácil quando não se faz nada, e sobre isso destacava, sobre esta questão destacava alguns pontos que gostava de ver aflorados. A reposição da centralidade da dignidade dos trabalhadores. E esta reposição da centralidade da dignidade dos trabalhadores é óbvio que passa também pelos salários e, portanto, por aquilo que foi reposto ao longo de 2016 e que, chame-se-lhe o que lhe chamar, a verdade é que em janeiro de 2017 cada funcionário público terá disponível um salário mais elevado. Segunda questão, a continuação do reforço da negociação coletiva, nomeadamente a questão da progressão das carreiras previstas no programa de governo para 2018. Sabemos que é só em 2018, gostaríamos de ter o seu comentário sobre isso. Terceiro ponto, a continuidade e sustentabilidade das reformas, portanto, tanto ao nível legislativo como ao nível financeiro. E, por último, há uma questão que nós não gostaríamos de deixar cair em saco roto, que é a questão da paz social. Porque A paz social não é como a direita nos quer fazer crer. A paz social não é sindicatos amordaçados. A paz social não é uma paz podre. A paz social é finalmente as pessoas poderem usufruir de uma normalidade democrática. É por isso que não temos a conflitualidade que tínhamos. Porque, obviamente, eu compreendo que a direita não tenha esta perspectiva sobre o mundo sindical. Os sindicatos não conflituam pelo prazer de conflituar, não vêm para a rua porque é muito divertido fazer manifes. Os sindicatos conflituam quando está em causa os seus direitos e estão em causa, de facto, direitos fundamentais e a melhoria das suas condições de vida e de trabalho. E, portanto, a verdade é que a conflitualidade social é menor, existe paz social, é uma coisa boa para o país, as pessoas deviam ficar contentes, não é? Porque os trabalhadores, de facto, estão mais serenos, e eu pegava na palavra da senhora Secretária de Estado, porque acho que é uma palavra muitíssimo bem achada, que é: a sua vida é previsível. A questão da previsibilidade da vida das pessoas, em que não é um dia terem uma coisa e no dia a seguir cai-lhes em cima um decreto qualquer feito pelo governo, sabe-se lá como. Ó, senhor deputado, acalme-se um bocadinho, se não se importa, porque eu também os ouvi. Não me parece, não me parece, não me parece, não me parece. Então, estão muito nervosos, como é costume. Eu também percebo que estejam nervosos, não têm nada para apresentar. Eu também acho que estejam, eu compreendo que estejam nervosos. Senhor Presidente, eu posso continuar?
Pode continuar. Peço ao Sr. Deputado que não existem interrupções.
Pronto, vou acabar, a verdade, vou acabar com chave de ouro. É de facto, os trabalhadores, chave de ouro. A verdade é que os trabalhadores estão mais serenos porque a sua vida é previsível e, sobretudo, porque têm um horizonte de segurança. Muito obrigada.
Senhora Deputada, passo a palavra ao Senhor Ministro para responder.
Presidente, se permitir, eu permitiria que a Senhora Secretária de Estado.
Então, será a Senhora Secretária de Estado a responder.
Obrigado.
Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Acrescia aqui, em relação a este balanço que a doutora Wanda Guimarães fez, em termos do balanço, eu destacava precisamente, foi um ano intenso, muito intenso, porque havia muito a fazer, de facto. E fez-se de facto aquilo que tínhamos que fazer. E destacava, de facto, apesar de termos dois orçamentos, dois processos de preparação de orçamento num mesmo ano, tivemos as 35 horas, tivemos o projeto de valorização profissional que já entrou aqui na Assembleia e temos também um projeto em curso de formação profissional, como o Sr. Ministro tinha dito. Destacando e reforçando aquilo que destacou a propósito da valorização profissional. Sim, foi de facto um caso que nós podemos considerar paradigmático da mudança. Paradigmático da mudança. Porquê? Porque, de facto, revogou um sistema que todos concordariam que não aproveitava a ninguém, portanto, não aproveitava ao país através da administração pública, não aproveitava aos que trabalham na administração pública, os seus trabalhadores e os seus dirigentes, não os dignificava, não lhes dava condições precisamente para eles darem o seu melhor, pelo contrário, e era essencialmente um regime de cessação forçada e de redução forçada de emprego público. Podiam não ter tido a oportunidade, de facto, felizmente, houve tempo para evitar isso. Mas as situações já estavam no limite, precisamente. E todo o desenho do sistema, todo o desenho do regime, apontava precisamente para isso, para dispensar pessoas. Portanto, não tinha absolutamente características nenhumas que nos levassem, de facto, a não ser a sua revogação. Portanto, desde logo por essa redução forçada do emprego público e manter pessoas em inatividade e em redução remuneratória durante longos períodos de tempo. Foi paradigmático também, não só por revogar um sistema que de todo era lesivo e de todo ineficaz e de todo ineficiente para a administração pública e para quem trabalha nela, como também foi paradigmático nas novas linhas que apontou, que o Sr. Ministro também já destacou, amanhã vamos ter a oportunidade para começar também a destacar as suas características essenciais, mas também foi aí também... Temos que, não é demais, reforçar, porque também aí está a nossa diferença, foi um processo paradigmático na negociação coletiva que permitiu. Sendo, em primeira linha, cumprimento do programa de governo, cumprimento dos acordos celebrados nesta Assembleia e depois com a negociação sindical que se fez e que foi possível chegar a bom porto, precisamente, resultado também dessa negociação sindical, portanto, também aí foi um processo paradigmático. E, de facto, a paz social não é artificial, a paz social nasce por isto. Outras formas de estar, outras formas de fazer. E este processo, de facto, para nós todos, foi paradigmático por convergir precisamente num resultado melhor. A formação profissional, o outro diploma que está em curso e que está em fase também de conclusão, também é um exemplo desses, mas tudo realmente na grande linha que nós assumimos, que é de valorizar a administração pública, valorizar os seus trabalhadores, valorizar também os seus dirigentes, havemos lá chegar também, e é isto que no fundo conseguimos com este projeto, com estes projetos paradigmáticos deste ano. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agora vou passar a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, senhor Presidente, cumprimentar o senhor Ministro, senhora Secretária de Estado, senhoras deputadas e senhores deputados dos restantes grupos parlamentares. Em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda quer valorizar o diploma que acaba definitivamente com o regime de humilhação dos funcionários públicos, que era a chamada requalificação, e que mais não era do que uma das várias tentativas de despedimento de funcionários públicos que a direita tentou fazer ao longo do tempo, um fator de instabilidade nos serviços, um fator de instabilidade na vida das pessoas, um fator de humilhação, como eu já disse, e também de arbitrariedade perante os direitos laborais destes trabalhadores. É preciso valorizar o que é bom que desapareça a possibilidade de despedimento, é bom que desapareçam os cortes salariais, é bom que haja um limite no tempo em que um trabalhador pode estar em valorização, porque só isso é que prova que a intenção é mesmo valorizar o trabalhador e dar-lhe uma função no Estado. Se cria um regime de suposta valorização que depois não tem limite, nós percebemos que na verdade não é um regime de valorização, é um buraco fundo. É um buraco sem fundo, aliás, para onde se enfiam os trabalhadores, e isso é de valorizar. Uma primeira leitura desse diploma, dá para perceber que ele precisará de uma discussão grande, porque tem questões que são complexas e que abrangem várias matérias. Uma nota de satisfação aqui pelo facto da formação profissional não ser apenas aquela que está prevista no diploma, que é para nós deixarmos de achar que os funcionários só precisam de formação profissional quando vão para este regime, porque os funcionários públicos têm direito à formação profissional ao longo da sua vida, e que os sindicatos possam participar nisso é bom. Também é bom que se crie um sistema transparente de avaliação das necessidades de trabalhadores no Estado, por parte do Estado, e a única expectativa que o Bloco de Esquerda tem a este nível é que, havendo necessidade, não haja qualquer restrição ao preenchimento dessa necessidade por parte de trabalhadores com vínculo de funcionários públicos. Nunca será suficiente as vezes em que nós valorizamos a importância dos trabalhadores da administração pública. E o Bloco tem-no dito muitas vezes, nós sentimos isso porque achamos que destes trabalhadores depende o correto exercício das funções sociais do Estado e dos serviços públicos. É por isso que a Constituição diz, e tem uma especificidade sobre estes trabalhadores, a Constituição diz que os funcionários públicos devem exclusividade ao serviço público. E aqui a exclusividade é uma palavra muito importante, porque a exclusividade ao serviço público significa que os trabalhadores da administração pública não devem seguir ou prosseguir nenhum outro interesse, seja ele privado, seja ele pessoal, individual, ou seja ele corporativo, de alguma forma fora da administração pública. Eles têm que servir exclusivamente efetivamente o serviço público. E se há coisa que é absolutamente contraditória com esta exclusividade do interesse público é a precariedade da administração pública. Não é possível, e aliás, é precisamente devido a esta exclusividade que o vínculo do trabalhador público não permite o despedimento e não permite a precariedade, que é para não haver uma permanente rotatividade que impede a exclusividade do serviço público. E, portanto, para estes trabalhadores, o combate à precariedade significa duas coisas. Significa para eles uma segurança e um cumprimento dos seus direitos laborais, mas significa para o país o cumprimento do serviço público na administração pública. Portanto, há um duplo interesse no combate à precariedade. É por isso que o Bloco deu prioridade a esta matéria, é por isso que assinou um acordo de princípio relativamente ao relatório que vai identificar a precariedade no Estado. E esse relatório, que já vem tarde, a verdade é que está-se a tornar cada vez mais urgente. Há uma imensa expectativa nos trabalhadores precários do Estado relativamente a este relatório, mas sobretudo relativamente ao processo que seguirá ao relatório. O relatório devia ter sido entregue em outubro, tem sido adiado sucessivamente. O Sr. Primeiro-Ministro disse que as razões desse adiamento prendiam-se com o processo exaustivo de identificação dos casos de precariedade, e eu gostaria de lhe perguntar, porque o Bloco organizou recentemente um fórum em que chamou os precários do Estado para virem relatar as suas situações, e é interessante analisar as expectativas destes trabalhadores, porque estiveram, por exemplo, presentes estagiários da administração pública, do PEPAC, ou recibos verdes, que têm dezenas de anos de trabalho subordinado a recibos verdes no IFP, dezenas de anos. Professores contratados há dezenas de anos. Contratos de emprego em inserção da Segurança Social ou do Centro Nacional de Pensões. Trabalhadoras do Centro Hospitalar do Oeste, que estão há dezenas de anos numa empresa que vende os seus serviços ao centro hospitalar, que lhes fica com uma parte do salário, mas na verdade são elas que são responsáveis pela prestação de um bom serviço no Serviço Nacional de Saúde. Temos professores universitários cada vez mais precários, temos falsos e verdadeiros bolseiros cada vez mais precários. E uma coisa todos nos perguntaram, que é: nós vamos estar nesse relatório? Ou o relatório vai se esquecer de nós? E eu acho que essa é a única razão, a única justificação para qualquer demora na apresentação deste relatório. É que ele, de facto, vai ser exaustivo, e nós vamos poder dizer aos estagiários do Estado, aos recibos verdes do IFP, vamos poder dizer aos professores contratados, vamos poder dizer aos contratos de emprego e inserção, aos tarefeiros das escolas, que eles vão ter um vínculo, porque é esse o seu direito, e que a resposta é sim, vão estar incluídos no relatório sobre a precariedade. Mas a verdade é que nós precisamos de ir um bocadinho mais longe. Nós precisamos não apenas de combater e resolver estes casos, nós precisamos de combater a cultura de precariedade na administração pública. Porque isto, às tantas, transformou-se numa cultura de que qualquer nova contratação é uma contratação precária, e isso normaliza-se, naturaliza-se. Um dos setores onde a precariedade tem disparado é o setor do ensino superior. Um terço dos professores universitários trabalham a tempo parcial. E, recentemente, o Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, António Cunha, defendeu esta ideia, dizendo que na Universidade de Domingo deu indicações para que, sempre que existisse um professor contratado a 50% do tempo letivo, fossem preferidos dois docentes a 25% do tempo letivo. Isto está-se a transformar numa cultura de precariedade, e nós temos que combater essa cultura na administração pública. Um dos setores onde a precariedade da administração pública é mais visível é no setor da educação, que eu, pelas minhas funções no grupo parlamentar, também acompanho, e eu registei a preocupação do PSD com a falta de funcionários auxiliares técnicos nas escolas. Porque é uma preocupação que o Bloco de Esquerda tem. A única diferença é que o Bloco de Esquerda tem há vários anos, o PSD lembrou-se agora. Mas eu queria explicar uma coisa ao Sr. Deputado do PSD. Nos últimos 5 anos desapareceram 70 mil funcionários públicos. O setor onde mais desapareceram funcionários públicos foi o setor da educação. Portanto, cada vez que o PSD perguntar onde é que estão os funcionários que deveriam estar nas escolas, devia perguntar-se a si mesmo o que é que lhes fez. Porque foi o PSD quem desapareceu ou fez desaparecer os funcionários das escolas, mas também os professores. Mas também os professores. Agora, isso não quer dizer, aliás, isso só reforça a nossa preocupação com estes trabalhadores. E houve um aumento real dos contratados a prazo na administração pública. Nós sabemos que a maioria desse aumento foi feito nas escolas e na educação. Eu gostaria de saber, o Bloco de Esquerda gostaria de saber, se o aumento dos contratados a prazo se deve à erradicação dos contratos de emprego e inserção na educação, porque hoje em dia o Ministério da Educação já não coloca contratos de emprego e inserção na educação e isso é positivo. O que não é positivo é que eles sejam substituídos por contratados a prazo. Como não é positivo que, havendo o aumento da contratação de auxiliares que tanta falta fazem às escolas e sabendo nós que eles fazem falta, que esses auxiliares não tenham um vínculo e não sejam contratados a tempo indeterminado e estejamos constantemente a recorrer a tarefeiros a tempo parcial e com, aliás, salários bastante vergonhosos. Eu tinha algumas matérias para colocar em termos de negociação coletiva e de como é que nós podemos destroicar as relações laborais também na função pública, mas deixarei isso para uma segunda intervenção. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. A questão da precariedade uma questão que nos deve preocupar a todos e que nos deve envolver a todos, e foi precisamente com esse objetivo que iniciámos, meados deste ano, o trabalho de levantamento de todas as situações que descrevem, que caracterizam a situação dos vínculos laborais no Estado, mas também fora do Estado. O relatório, de facto, está a ser terminado e vai poder ser seguramente detalhadamente analisado aqui na Assembleia da República. Algumas das questões que levanta são questões que obviamente estão tratadas nesse relatório e eu, enfim, não vou debruçar sobre elas neste momento, porque é importante fazê-lo com a informação completa que venha a estar disponibilizada nesse dito relatório. Mas é evidente que o relatório é apenas uma parte do processo de decisão em que estamos envolvidos e que queremos partilhar com o Parlamento que vai ter materialização ao longo do ano 2017 no plano de trabalhos que está também desenhado nesta abordagem. É evidente que, quando eu referi há pouco que a precariedade é um tema que nos deve envolver e nos deve preocupar a todos, ela deve, esta atitude que devemos ter sobre a questão da precariedade, deve ser balizada, digamos assim, duas dimensões. Uma é a fragilidade que a precariedade dá ou incute nas relações laborais e que tem decisivamente um impacto negativo ao nível da eficiência e da eficácia com que serviço, o trabalho é desempenhado e que deve ser minimizado, muito minimizado. E eu aí acho que a atitude que devemos ter ao pensarmos nestas questões da precariedade, de facto, é avaliarmos de forma muito firme todas as dimensões que essa fragilidade nesses vínculos laborais incutem quer ao trabalhador, quer à própria administração pública, porque ela acaba também por ter um grau de ineficiência bastante grande na forma como depois são desempenhadas as tarefas na administração. mas se esta é uma dimensão, a outra dimensão é uma dimensão setorial, e nós temos vindo também a referir isso. O conceito de precariedade pode, e seguramente vamos constatar isso, variar de setor para setor. O que eu quero dizer com isto é que há determinadas características, seja por sazonalidade, seja por necessidades temporárias de emprego, em que o conceito de precariedade se possa distinguir de outros que, aliás, referiu bem a alguns deles, em que em determinados serviços onde não existe essa variação, essa flutuação da procura, e continuamos ainda assim a assistir a uma eternização de relações laborais não permanentes, que no meu entender e no entender do Governo têm claramente um impacto negativo na forma como essa prestação do trabalho é feita. E é exatamente isso que temos que eliminar e que reduzir na administração. E é a nossa convicção, ao partir para este exercício, que ao fazermos isso vamos não só beneficiar claramente a forma como o trabalho é prestado, mas seguramente tornar essa prestação do trabalho mais eficaz do ponto de vista do trabalhador e do ponto de vista da administração pública. E é esse rigor na avaliação que vamos ter que fazer de cada uma das circunstâncias que nos deparamos na administração pública que constitui o plano de trabalho para 2017. E a expectativa que temos é semelhante àquela com que abordámos a valorização profissional, a formação profissional e as 35 horas. É numa melhoria generalizada da forma como o emprego na administração pública é gerido, como as questões motivacionais são geridas e a questão da previsibilidade, que a deputada Wanda Guimarães chamou a atenção, citando a senhora Secretária de Estado da Administração e Emprego Público, que são fundamentais numa boa gestão do emprego público. E, portanto, é com essa expectativa que vamos, e quando abordarmos, eu diria proximamente, esta questão já com o relatório para poder ser discutido, vamos seguramente encontrar muito boas razões para atuar sobre a situação que nos deparamos na administração pública, e essa atuação vem em benefício daquilo que são os interesses, no fundo, de trabalhadores, dos dirigentes e da população em geral, porque é para isso e é nessa lógica de serviço público que a administração deve ser colocada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, caros colegas. Bom, nós ouvimos com atenção a apresentação do Sr. Ministro sobre o regime aqui apresentado sobre a nova designação de valorização profissional. Remetemos naturalmente, sabemos que vamos ter esse debate em plenário e será nessa altura que teremos a oportunidade de desenvolver mais em detalhe esta questão. Mas é já evidente que há aqui uma preocupação de, não só para parte do Governo, mas também, e sobretudo também pelos partidos que sustentam este Governo, de criar aqui uma história, no fundo, que neste âmbito a direita é má, e o regime da requalificação é o diabo. E, portanto, agora há um grande empenho em afastar-se disso. Mas esta história tem um problema grave de confronto com a realidade e que parte logo da constatação de que o atual Primeiro-Ministro, enquanto autarca, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, foi o campeão do recurso à requalificação. A Câmara Municipal de Lisboa foi a autarquia que mais recorreu ao regime da requalificação. Isso é público, está noticiado, é um facto, e de alguma forma isto cai por terra, esta história que nos tinham para contar. E depois, por outro lado, nós verificamos que, outro facto, não houve cessação de nenhum contrato de trabalho no âmbito deste regime. O Sr. Secretário de Estado já o disse, disse que o desenho estava orientado para aí, mas a verdade é, o facto é que não houve, e a verdade também é que a cessação por mútuo acordo continua a estar prevista neste regime que agora é apresentado, que aliás era uma possibilidade que já estava prevista quando esta medida foi pensada pelo Primeiro-Ministro José Sócrates. Portanto, há aqui muito a dizer, há muito a contar, mas alguns dos chavões e algumas das cassetes que aqui se repetem acabam por cair no confronto com a realidade. Mas há aqui uma questão que é de extrema importância. Falar da administração pública, naturalmente, que remete para as condições em que as pessoas trabalham na administração pública. E nós não podemos ter este debate aqui hoje sem nos referirmos a situações da maior gravidade que estão a ocorrer na administração pública e que, naturalmente, que perturbam e perturbam muito aquilo que são as condições de quem está a trabalhar, de quem está no terreno e que é muito divergem da história bonita que aqui nos é contada. Como é que é possível nós termos a notícia da parte de enfermeiros que há hospitais que estão sem comida durante 2 dias e como é que isto não representa um alarme e uma grande preocupação? E ao mesmo tempo temos a Ministra da Justiça a dizer que as condições em que os presos são alimentados ficam aquém do seu apetite, do apetite dos jovens, diz a Senhora Ministra, a usar ironia sobre uma matéria desta gravidade. E nós temos também todas as notícias que aqui já foram referidas relativamente às escolas, por exemplo, aqui em Lisboa, o Dom Pedro Nunes, que fechou por causa de falta de pessoal e de uma greve que a propósito surgiu. Portanto, falar de normalidade democrática, como aqui se falou hoje, sem se falar da gravidade das condições em que os trabalhadores da administração pública estão a trabalhar, é não estar a olhar para o que se está a passar no país e com muitos funcionários públicos que nos trazem mensagens de degradação cotidiana em diferentes áreas sobre as suas condições de trabalho. E naturalmente que cabe-nos a nós, na Assembleia da República, cabe-nos a nós, aos partidos que estão na oposição, fiscalizar o Governo e chamar a atenção para esta realidade e não apenas para aquilo que nos querem contar. Precariedade. Senhor Ministro, ouvimos aqui já essa questão ser trazida também por outros partidos. A única coisa que não ouvimos foi um compromisso com um calendário em 2017. Esta questão, sobretudo a nós, importa-nos bastante conhecer o diagnóstico da situação. Confesso que a nós nos importa perceber qual é o diagnóstico que é feito desta situação. A partir dele teremos a nossa posição política e teremos a oportunidade de a discutir, mas sem diagnóstico não temos possibilidade de sustentadamente termos uma posição sobre esta matéria. E eu sei, o Governo empenhou-se em que este relatório estivesse disponível em outubro de 2016. O Bloco de Esquerda até quis também aparecer na televisão e apresentar um relatório a 15 dias desse termo de outubro, apresentar um projeto de resolução onde pedia que esse relatório fosse apresentado até ao final do mês de outubro. A verdade é que outubro já passou, novembro já passou, nós estamos em dezembro e temos aqui a oportunidade de ter os membros do Governo para nos esclarecer e era importante nós percebermos se esse relatório vai estar disponível em janeiro, se é em fevereiro, se é no primeiro trimestre de 2017, quando é que é? Porque tudo o resto, tudo o que possamos discutir sobre precariedade, e ouvimos o Ministro com atenção sobre esta matéria, e devemos dizer até que em alguns aspectos acompanhamos a sua preocupação que aqui foi manifestada, nomeadamente em termos de diferenciação da realidade, que por vezes análises simplistas e radicais não têm isso em consideração. Mas a verdade é que fundamental para este debate é nós termos o relatório e nós gostaríamos muito que o Governo tivesse a oportunidade, já que no passado se comprometeu com o calendário, com certeza que estará em condições também de o fazer atualmente. Finalmente, Sr. Ministro, uma questão não muito falada, mas que tem a maior importância. Ontem festejamos 10 anos sobre a aprovação da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Foi um mês muito marcado por esta realidade das dificuldades e das condições em que as pessoas com deficiência vivem. E nós sabemos que a lei remete para o cumprimento de cotas na contratação de pessoas com deficiência na administração pública e a notícia que temos é que essas cotas não são respeitadas. E nós queríamos muito perceber, e que achamos que é também da maior importância, que o Governo tenha uma política sobre isto, que nos diga claramente que no âmbito das novas contratações e dos novos concursos e até da valorização profissional, qual é a sua preocupação, que garantias nos dá que vamos caminhar para a frente nesta matéria e estaremos na agenda como se impõe, na proteção e na promoção dos trabalhadores com deficiência. Por isso, basicamente, Sr. Ministro, valorização profissional, sim, desde que não estejamos apenas a falar de uma realidade de palavras, onde realmente preocupamos a resolução dos problemas efetivos dos trabalhadores da administração pública, mas também da administração pública, e nós não podemos desligar esta realidade, porque não é com a paz dos trabalhadores da administração pública que os trabalhadores da administração pública estarão satisfeitos se virem que as suas condições de trabalho, se as condições dos hospitais onde eles trabalham está fortemente denegrida, fortemente comprometida nas escolas, fortemente questionada nas prisões, no sistema da administração pública. E é isso também que, tendo a oportunidade de ter alguém que é responsável não só pelo emprego na administração pública, mas pela própria administração pública e pelas finanças, naturalmente que estamos certos que o Sr. Ministro compreende o cerne desta preocupação e não deixará de trazer aqui também uma palavra sobre, efetivamente, em que condições trabalham hoje os funcionários públicos, que é isso realmente que nos preocupa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Também para responder tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Ana Coreita Correia. A questão da valorização profissional, se prestou e deu seguramente conta disso na minha intervenção inicial, eu referi últimas legislaturas, ou seja, nós estamos de facto numa procura de melhoria de um regime que não cumpriu até ao momento aquilo que foram os objetivos que recorrentemente foram anunciados como sendo objetivos de uma política de requalificação. E nessa perspectiva, eu queria sublinhar também uma das mensagens que está, amanhã seguramente será debatida aqui na Assembleia, no plenário, mas que é a ideia basilar da proposta que apresentámos, que é a ideia de integração, ou seja, não podemos bloquear a reestruturação da administração pública e dos seus serviços quando tivermos que a fazer. Temos que perspectivar esses processos, não numa lógica de segmentação e estigmatização, mas de integração. Integração porquê? Porque as qualificações que existem na administração pública e dos seus trabalhadores são muito úteis a essa administração e devem ser valorizadas. E é por isso que esta lógica de integração vem associada de forma imediata e direta a uma lógica de formação. E, portanto, estando todos de acordo com estes princípios, aquilo que se tenta e se pretende com esta iniciativa é transpor essa lógica para um sistema que promova, de facto, essa situação. e portanto, o atingir desses objetivos. Isto é feito mantendo um grau de exigência sobre todos na administração pública muito elevado. Só assim conseguiremos cumprir estes objetivos, que são eles próprios de grande importância, mas também exigentes. Ou seja, não se exime aqui ninguém, nem dirigentes, nem trabalhadores, nem decisores públicos, de nenhum grau de exigência face a este exercício, que é, no fundo, um exercício de reafetação interna de recursos na administração, que tenha como resultado final uma melhoria efetiva da prestação dos serviços públicos, que no fundo é aquilo para que o sistema existe. E, portanto, o foco neste caso é alterado, e aí claramente alterado, face aos sistemas anteriores. E, portanto, é aí que surge a dicotomia e é essa procura de encontrar um mecanismo que permita a reestruturação interna da administração, que também estava no objetivo dos mecanismos anteriores, criados há muitos anos, mas cuja avaliação é comumente tida como não sendo eficiente. E não é eficiente também porque ele promove, porque ela promovia exatamente esses processos de segmentação e de estigmatização que não deverão estar no centro das suas preocupações. É por isso que existe um mecanismo novo de mobilidade, é por isso que essa mobilidade é suportada, é por isso que existe e continuam a existir mecanismos de cessação por mútuo acordo, como me refere, eles estão e continuam a estar previstos, e é neste conjunto de instrumentos alargado que é agora proposto que se pretende projetar então esse princípio de valorização do emprego público. As questões de precariedade, como as referiu, elas estão incluídas naquilo que é o plano de trabalho a desenvolver ao longo de 2017. Nós consideramos que esse plano de trabalho é bastante exigente, desde logo porque requer, como eu referi aqui, uma análise que não pode ser feita de forma transversal. Ela tem que ser feita de forma muito detalhada e analisando as especificidades de cada setor. E o compromisso que assumimos e que está em curso com o relatório e depois a ação política, digamos assim, em termos legislativos, vai decorrer ao longo de 2017. A questão da deficiência que levanta é extraordinariamente importante e é por isso que o Governo dá uma relevância muito grande à questão desses cidadãos e trabalhadores, e na estrutura do Governo é notória a importância que é dada a essas matérias. Do ponto de vista do emprego público, aquilo que eu lhe posso referir é que, do ponto de vista concursal, a lei é cumprida, ou seja, todos os concursos que são abertos na administração pública cumprem os preceitos legais na estipulação e na determinação das cotas para deficientes. Eu referi, tenho referido várias vezes que nos falta um instrumento de gestão da administração pública em termos de emprego público que estamos a criar e que acompanhará também ele próprio a ideia de valorização profissional, onde essa avaliação poderá ser feita de forma mais detalhada. Não existe, de facto, um quadro de pessoal na administração pública onde possamos identificar um a um todos os funcionários públicos. É muito importante para todos estes instrumentos, desde a valorização à formação profissional até questões como as que coloca, que esse instrumento exista e vamos avançar também com ele ao longo do ano 2017. Os trabalhos iniciais já foram desencadeados e poderemos nessa altura ter mais informação sobre a questão que pertinentemente coloca, mas posso lhe garantir que do ponto de vista concursal todos os expedientes que são feitos na administração pública cumprem as regras em vigor. Não sei se quer dizer alguma coisa.
Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, PCP. Sr. Presidente. Sr. Ministro, cumprimento o Sr. Secretário de Estado, a sua equipa, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. E, Sr. Ministro, dizer mais uma vez que, da parte do PCP, consideramos de extrema importância poder discutir na Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social as matérias do emprego público. Porque, Sr. Ministro, isto pode parecer uma praxe regimental, o Sr. Ministro das Finanças vir falar sobre estas matérias, mas, na verdade, isto nunca aconteceu. Nunca nenhum antecessor seu, Ministro das Finanças, com tutela da Administração Pública, veio ao Parlamento discutir estas matérias com este nível. E, por isso, nós lembramos-nos bem das audições da anterior Ministra das Finanças, que, respondendo às questões gerais da Administração Pública, era um peso e um problema, e íamos colocar as questões dos trabalhadores da Administração Pública e a resposta que tínhamos era zero, Sr. Ministro, e, portanto, percebemos bem e entendemos e valorizamos este espaço de discussão sobre estas matérias muito importantes. Dizer também outra coisa, Sr. Ministro, é que nunca existiu no âmbito da Administração Pública um compromisso relativamente às questões da precariedade. E aquilo que fazemos hoje relativamente a esta matéria, um compromisso do levantamento das situações de precariedade, de todas as situações de precariedade, do uso abusivo da contratação a prazo, dos falsos recibos verdes, dos contratos de emprego e inserção, dos regimes de avenças que não deviam ser avenças, do trabalho a tempo parcial, dos estágios que não deviam ser estágios porque cumprem e respondem a necessidades permanentes, nunca existiu esse compromisso. E nunca existiu sequer esse compromisso, Sr. Ministro, porque nunca existiu de facto vontade política de discutir a qualidade do emprego público. Porque ao longo de décadas, e em particular nos últimos 4 anos, aquilo que tivemos foi objetivos políticos para destruir a qualidade do emprego público e para destruir o emprego público e, portanto, é compreensível e até do ponto de vista ideológico coerente que a anterior Ministra das Finanças não quisesse discutir as questões da precariedade sequer, porque aquilo que estava a fazer na prática era uma política de destruição do emprego público e de agravamento da precariedade. E por isso, de facto, entendemos que a alteração da correlação de forças na Assembleia da República permite hoje estarmos a discutir um compromisso de defesa da qualidade do emprego na administração pública e isso é muito importante porque, Sr. Ministro, ao longo de décadas e em particular nos últimos 4 anos, os trabalhadores da administração pública lutaram muito para denunciar situações que são inaceitáveis e exigir o respeito pelos seus direitos. Nós, no âmbito desta discussão, somos confrontados até com uma posição um bocadinho curiosa ou não, da parte do PSD, em que recusa aceitar que foi ultrapassado pela realidade e, portanto, continua a querer a reposição das 40 horas quando já foi conquistada com a luta e com a ação do Parlamento às 35 horas e que, Sr. Ministro, aqui lhe digo que da parte do PCP queremos que se apliquem a todos os trabalhadores, independentemente do seu vínculo contratual e que quer à força toda que voltem os cortes salariais, porque era a política que tinha no âmbito da administração pública e quer à força toda que este regime de requalificação continue. Da parte do CDS, o que temos é até uma posição, digamos, taticamente e politicamente mais inteligente, que é fingir que chegaram aqui agora e estão preocupados, imagine-se, com as cotas da deficiência. Ó, Sr. Ministro, isto é bom existir memória, porque nós lembramos de um Sr. Ministro, que era o Ministro Mota Soares, que foi dos primeiros a aplicar a requalificação no seu Ministério. O Sr. Deputado Ana Coreta Correia, trabalhadores com deficiência foram enviados para a requalificação. E, portanto, veja bem, estude aquilo que foi a ação do anterior governo e do seu colega hoje de bancada, deputado, porque quando era ministro da Segurança Social, os trabalhadores com deficiência foram enviados para a requalificação. E, portanto, hoje parece-nos estranho, não é estranho, faz parte, de facto, desta postura do CDS, parecer que chegou aqui agora de paraquedas, que não tem nada a ver com o que se passou nos últimos 4 anos e estamos muito preocupados com a falta de trabalhadores. Ó, Sr. Ministro, é no mínimo importante fazer uso da memória porque, de facto, pode haver pessoas mais distraídas que se esqueçam das responsabilidades que o CDS teve no desrespeito pelas pessoas com deficiência e na garantia dos seus direitos. Queria colocar-lhe relativamente à questão do emprego público e dos trabalhadores da administração pública, aquelas que entendemos que são as três principais questões e os três principais desafios que estão colocados ao emprego público. O primeiro, o combate à precariedade e a vinculação dos trabalhadores precários. A falta e a carência grave de trabalhadores, em particular em setores estratégicos como as questões da educação e da saúde, e a questão dos salários e das carreiras. São estas as três matérias que entendemos fundamentais. Precariedade, carência de trabalhadores, matérias salariais e matéria de descongelamento das carreiras. Sobre estas matérias, dizer o seguinte: nós, ao longo de 4 anos, o anterior governo teve a capacidade de, apenas em quatro anos, tiveram o mérito e a capacidade de destruir em 78 mil o número de trabalhadores nas administrações públicas. 78 mil trabalhadores em 4 anos não é coisa pouca. E é óbvio que isto teve um impacto muito significativo na garantia das condições de funcionamento de muitos serviços. É óbvio que hoje muitos serviços funcionam com atrasos que são graves, funcionam com muitas dificuldades de resposta às populações e é preciso inverter esta situação. E nós, sobre algumas matérias em concreto, designadamente no âmbito da educação e da saúde, alertávamos para isto. Nós hoje temos uma situação muito grave quanto à falta de assistentes operacionais, que não eram assistentes operacionais, que eram auxiliares da ação educativa e que eram auxiliares da ação médica e que perderam a sua carreira. E hoje, Sr. Ministro, são pau para toda a obra e fazem tudo o que for preciso. E, portanto, nós entendemos que é fundamental voltar a discutir estas matérias, porque existem especificidades no exercício destas funções que têm que ser garantidas e no âmbito dos auxiliares da ação médica, dos auxiliares da ação educativa, existem especificidades que têm que ser valorizadas e têm que ser tidas em conta, mas existe sobretudo uma carência grave e, portanto, Sr. Ministro, nós andámos durante 4 anos a alertar para a carência de funcionários nas escolas. O CDS acordou para isso agora. Nós andámos a denunciar que havia crianças com necessidades especiais que não tinham o acompanhamento necessário por falta grave de funcionários. O CDS acordou agora para esse problema porque percebemos porquê. Mas, de facto, esta é uma matéria que não começou agora, nem começou apenas há 4 anos atrás. E da parte do PCP percebemos que hoje, em 2016, com o Orçamento de Estado para 2016 e com o Orçamento de Estado para 2017, estamos a responder a matérias que foram agravadas durante anos e que há hoje condições políticas e vontade política, por força da alteração da correlação de forças na Assembleia da República, para responder a matérias que não houve vontade política de resolver durante anos. E, portanto, hoje estamos confrontados com um problema de uma dimensão muito significativa. Mas cá estamos e da parte do PCP conto com o PCP com soluções concretas relativamente às questões da precariedade, da carência de trabalhadores e matérias relativas a salários e carreiras. Uma outra questão que queria colocar ainda no âmbito da nova proposta de lei que iremos discutir amanhã, sobre o regime de valorização dos trabalhadores da administração pública. Eu queria recordar aqui que foi um secretário de Estado, nomeado pelo CDS, que avançou com este processo, o senhor secretário de Estado Hélder Rosalino, contra tudo e contra todos. Eu fui aqui recuperar o que é que tinha sido apresentado por parte das estruturas representativas dos trabalhadores e relativamente à proposta de lei recebemos pelo menos 43 pareceres, todos contra a proposta de lei do regime da requalificação. Porquê? Porque o regime da requalificação queria despedir pessoas e dizia que lhe chamava requalificação, mas era um mecanismo de despedimento encapotado, com cortes salariais, criando situações muito difíceis na vida de cada um, mas também no funcionamento dos serviços. E, portanto, nós entendemos que hoje estarmos a discutir uma matéria que não prevê despedimentos, que não prevê cortes salariais e que prevê a garantia das condições antes da admissão nessa situação, são positivas e não resultam apenas desta correlação de forças. Foi porque os trabalhadores, ao longo destes últimos anos, contestaram inúmeras vezes estas medidas, com decisões concretas ao nível da Segurança Social, porque a Segurança Social teve um impacto muito significativo nas medidas da requalificação, por responsabilidade direta do PSD e do CDS, em particular do CDS, que tinha este Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, enviando para a requalificação trabalhadores que davam uma resposta muito significativa. Portanto, sobre estas matérias, dizer-lhe que, da parte do PCP, entendemos que é preciso ir mais longe na garantia de direitos e de salários e de rendimentos aos trabalhadores em geral e aos trabalhadores da administração pública e que vamos continuar a trabalhar nesse sentido, porque esse é o compromisso do PCP. Não há serviços públicos de qualidade sem trabalhadores com direitos. A existência de situações de precariedade na administração pública nunca deviam ter existido. Ao longo dos anos foram escondidas. Nós tantas vezes, Sr. Deputado do PSD, eu nem lhe digo aqui a quantidade de vezes que diretamente confrontei ontem a Ministra das Finanças sobre números concretos que esconderam ao Parlamento. Nunca disseram quantos contratos de emprego e inserção existiam na Administração Pública. Requerimentos atrás de requerimentos. Foi-se embora o Secretário de Estado do CDS, da Administração Pública, veio o Secretário de Estado nomeado pelo PSD e continuámos sem saber quantos contratos de emprego e inserção existiam na Administração Pública. Sabemos porque foi disponibilizado.
Senhora Deputada, tem que terminar, já ultrapassou largamente.
Provavelmente estava distraído na última discussão do Orçamento de Estado. O Sr. Ministro do Trabalho fez distribuir e divulgou o relatório de execução do IFP em que diz a existência destes números que foram escondidos durante 4 anos. Requerimentos sucessivos propostos pelo PCP que nunca foram apresentados. Não, nem sequer era disponibilizado no site do IFP a informação relativa a estas matérias. Mas, ó Sr. Deputado, nós estamos consigo. É preciso haver informação. O mínimo que se exige é isso. E, portanto, da parte do PCP, entendemos que mesmo relativamente às questões do relatório da precariedade, peca por tardio, porque é importante. E, portanto, eu queria, sobre esta matéria, dizer-lhe que é pena, é que da parte do PCP, esta postura foi sempre assim. O que não é aceitável é que o PSD, que quando está no governo, esconde dados ao Parlamento, mas de repente chega ao Parlamento, ai Jesus, onde é que estão os dados e a transparência? Tem que haver um mínimo de coerência, porque os portugueses não são parvos e sabem bem diferenciar o que é uma postura coerente de uma postura instrumental.
Senhora Deputada, ultrapassou largamente o seu tempo.
Muito obrigada. Senhora Deputada Rita Rato, em relação aos quatro pontos que destacou, gostava de contribuir para a resposta, contribuir para dar alguma coisa, informação acrescentada, de valor acrescentado em relação a estes quatro pontos. Começando pelo fim, na questão da requalificação, não tínhamos dúvidas. O desenho do sistema era esse. E até, desde logo, se destacarmos dois pontos desse desenho legal, desse regime legal. Cessava contrato de trabalho em funções públicas, passado 12 meses em inatividade, em situação de requalificação, seguidos ou interpolados. O que era muito fácil de acontecer. E, aliás, estava para acontecer em dezembro de 2015, quando se entrou. Felizmente conseguimos impossibilitar essas cessações. Eram cerca de 128 pessoas que estavam na iminência de perder o seu contrato de trabalho no mês de dezembro e no mês de janeiro de 2016, graças a uma ação concertada em vários setores e em vários setores do Governo, foi possível encaminhar e colocar as pessoas em reinício de funções, precisamente suspendendo desde logo o tal prazo que aos 12 meses cessava, e depois, posteriormente, consolidar situações por integração em posto de trabalho, porque é verdadeiramente quando há integração em posto de trabalho que se resolve tudo. Um dos problemas do sistema de requalificação é certo que já vinha de trás de um sistema anterior de mobilidade especial, mas nós estamos sempre aqui para fazer melhor. E, portanto, todos temos que ser construtivos em avaliar as políticas públicas, avaliar os resultados e fazer melhor. Portanto, mas essa característica de ser situações de mobilidade, de facto, era uma entropia para o sistema, porque as situações de mobilidade eram temporárias e nunca estava resolvido o problema. Portanto, podiam iniciar situações de mobilidade, as situações de mobilidade não se consolidavam, voltavam novamente à requalificação. Por isso é que era muito grave os tais 12 meses de cessação de contrato de trabalho, seguidos ou interpolados, a partir do momento em que estivessem numa situação de inatividade. Tinha, de facto, esta expressamente previsto, cessava contrato de trabalho aos 12 meses de inatividade seguido ou interpelados, e tinha outra que era gravíssima. Felizmente não vimos casos concretos, mas a lei é assim, sempre que se faz uma lei é para futuro e é para ser aplicada em qualquer tempo. Não temos, de facto, não tivemos exemplos concretos disto, que eu tenha conhecimento, não tivemos concreto, mas na lei estava previsto que, em caso de insuficiência de recursos financeiros orçamentais, o que nós sabemos na administração pública é o que mais há, é insuficiência de recursos orçamentais, podia ser esse um motivo legal para racionalizar efetivos, para racionalizar trabalhadores. E, portanto, via direta para a requalificação. Portanto, a partir do momento em que este normativo fosse posto em prática por qualquer um dos serviços mais em desespero quanto a problemas orçamentais, tínhamos precisamente precisamente uma via direta de, através da racionalização de trabalhadores, de efetivos naquele organismo, tínhamos uma via direta para o sistema de requalificação por dificuldades orçamentais. Portanto, todo o sistema, de facto, estava desenhado e depois chegar àqueles números que se pretendiam chegar de redução do emprego público. À semelhança de uma folha, de uma coluna, de uma folha Excel, é preciso reduzir X, temos que reduzir e temos que lá chegar. Aliás, o pré-MAC foi precisamente o contexto, precisamente para isso, para o grande objetivo de redução de emprego público. Só que, de facto, as coisas não se podem fazer assim, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de trabalhadores que, além do mais, que têm que ser reconhecidos como sendo uma componente essencial para fazer da administração pública um vetor de desenvolvimento, como o Sr. Ministro não se cansa de dizer, um vetor de crescimento, um vetor de desenvolvimento e da economia. Portanto, efetivamente, a requalificação levava a isso. Precariedade. Obviamente que o relatório não está em causa. Aliás, esta área de trabalho já tem dois compromissos com este Governo. Tem um compromisso no Orçamento de 2016 de entrega de relatório e tem o compromisso para 2017 de processo, desenvolvimento de processo de regularização, e portanto, de caracterização e de regularização. Portanto, obviamente, ninguém está aqui a pôr em causa, ninguém vai pôr em causa que o relatório vai existir. Só que A matéria é complexa e é suscetível de gerar expectativas. Porque, como a senhora deputada disse, e bem, o que está aqui em causa são as falsas situações, falsas prestações de serviço, falsas situações que são desvirtuadas de contratos a termo. É isto que nós temos que apurar. Porque os números, falar em contratos a termo, nós continuaremos a ter que falar sempre e a ter que ter previsto a possibilidade de contratos a termo, a possibilidade de ter prestações de serviço. Portanto, não, com esta luta contra a precariedade, não vamos eliminar as possibilidades de haver contratos a termo, nem as possibilidades de haver contrato de prestação de serviços. O que nós temos que assegurar é que estas figuras são usadas precisamente com as características e para os fins a que são destinadas. Um contrato a termo é para satisfação de necessidades temporárias. Enquanto ele for usado assim, está legitimamente a ser bem usado. Uma prestação de serviço é trabalho autónomo, não tem subordinação jurídica. Portanto, se forem usados assim, não tem problema nenhum. Portanto, o problema não é as figuras, o problema é quando há o mau uso. E por isso é que o conceito de precariedade se associa a muita coisa que não é precariedade. Portanto, nós temos que encontrar, entre o uso do conceito de precariedade e o encaixe em situações que consideremos no futuro que são precariedade, nós temos que encontrar realmente o ponto. Que situações é que são de precariedade? E desde já convergimos numa coisa, são situações de precariedade as situações que estão desvirtuadas das suas características de regime, quer de contrato a termo, quer de prestação de serviço, quer de bolsas, quer de estágios. Pronto. E por isso mesmo, por encontrarmos aqui o ponto, e para que o relatório tenha algum sentido útil, porque vamos lá ver, em termos de número de situações, em termos de levantamento, o relatório surge, e é assim que ele surge no Orçamento de 2016, como levantamento. Não é? Nós, de certa forma, atrasámo-lo relativamente, porque já estamos a entrar numa caracterização, já lhe estamos a dar um sentido mais útil. Porque o levantamento, o mero levantamento, é qualquer coisa que não tem muito valor acrescentado, porque o número de situações que nós temos de contratos a termo, o número de situações de prestações de serviço, o número de seis, que agora de certeza são públicos, o número de prestações de serviço no IFP, são dados públicos. A CIEP desde logo dá a maior parte deles, não é? E depois na questão do IFP, no Ministério do Trabalho e na questão dos SEI. Portanto, o relatório tem que dizer mais alguma coisa, tem que, além de confirmar os números públicos e oficiais, que são os números de emprego público e dessas situações, tem que fazer já um meio caminho entre quais são as situações que à partida têm características que não são as características de regime de cada uma das situações. E é por isso que achámos e o Governo achou que valia a pena atrasar um pouco mais o relatório, mas quando ele for entregue, de facto, ter um sentido útil. Porque, obviamente, e por isso mesmo ele vai ter mesmo que existir, esse relatório vai ser a base do nosso plano de trabalho para 2017, compromisso assumido também no Orçamento de Estado para 2017. Portanto, aí não haja quaisquer hesitações que ele existe, vai existir e vai, de resto, ser a base de trabalho para 2017. Educação e saúde, carência de trabalhadores. sim, todos reconhecemos, ninguém vai negar que de facto são os dois setores em que são mais exigentes de ir ao encontro das necessidades, sabemos todos que são os dois setores mais exigentes precisamente porque pretendemos preservar o Estado Social que temos e, portanto, estas também continuarão a ser as áreas mais exigentes de socorrer necessidades de trabalhadores. Bem, mas para isso, portanto, posso acentuar duas coisas. Por um lado, essa prioridade nestes dois setores é assumida por este Governo, como sabem, e por isso mesmo é que os desvios que nós temos à regra que pretendíamos desenvolver do tal regra 2x1 que há pouco falámos, os desvios que existem é precisamente onde? Saúde e educação, porque achamos que a regra não deve ser aplicada de uma forma cega, a regra tem que ser vista em função das circunstâncias e, portanto, e não é à força que é martelada com redução de emprego público, é onde houver necessidades que são consideradas prioritárias, elas têm que ser ocorridas e têm sido. Precisamente por isso é que não temos a regra cumprida nesse sentido e pelo facto das aposentações, como o número de aposentações, como o Sr. Ministro já acentuou há pouco, o que também indicia que as pessoas estão realmente com outra motivação também para estarem na administração pública, a trabalhar, portanto não querem sair. Isso também revela que há um contexto e um quadro de previsibilidade, de estabilidade, de proporcionador de melhores condições de trabalho e de motivação para continuarem na administração pública e nós precisamos deles. Mas o outro aspecto que eu queria aqui salientar é que também demos um passo e que vai estar incluído na lei da valorização, na lei que iremos debater, que tem o novo regime da valorização profissional, portanto tem alterações pontuais da lei do trabalho, entre elas esta, planeamento estratégico. Portanto, nós acentuamos aqui e reforçamos um mecanismo de, no Ministério das Finanças, termos definitivamente um planeamento, uma prospeção de, e precisamente para termos também um mecanismo de previsibilidade, de admissões na administração pública. Na sequência do exercício orçamental que é feito no ano anterior, sabe-se quais são as condições em que se tem em termos orçamentais e a margem que temos para mais admissões, será feito um despacho global para toda a administração pública em que se prevê quais as admissões e onde é que são necessárias essas admissões. Portanto, com isto podemos contribuir, em vez de estarmos mensalmente a ser confrontados com necessidades de muitos serviços e, portanto, não se consegue fazer um estabelecimento de prioridades, precisamente esse planeamento estratégico vai nos permitir isso. Por último, descongelamento de carreiras, compromisso também assumido para 2017, temos plano de trabalho para 2017, em cumprimento também do programa do Governo, que impactos em 2018, mas estamos a trabalhar em 2017 nesse sentido. Obrigado.
Obrigado. Terminámos a primeira ronda, vamos entrar na segunda ronda, em que o Sr. Ministro responderá só no final. E da parte do PSD, passo a palavra à Sra. Deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD verificou que, como foi natural na sua intervenção, que ocupou uma grande parte, ou quase todo o tempo, a referir-se ao regime de valorização profissional, cujo debate será amanhã feito em plenário. Contudo, não iremos também perder a oportunidade de nos focar um pouco nesta matéria e também motivados pela intervenção da Sra. Deputada Rita Rato, que revelou uma legítima preocupação nos trabalhadores portadores de deficiência que foram encaminhados para esta bolsa de requalificação. Mas, Sra. Deputada Rita Rato, se não se importar de vir à discussão só porque gostava de ajudar aqui a compreender alguns números juntamente com o Sr. Ministro. Gostava que a senhora participasse só para... Sim, eu gostava...
Só que...
Apoiar o governo. Permitam-me aqui interrompê-los e permitam que vos diga o seguinte. No exercício destas funções de Presidente da 10ª Comissão, eu considero, modéstia à parte, que sou um ingênuo, mas ando-me a tratar. E, portanto, não vale a pena invocarem incidentes desta espécie para tentarem ter mais tempo. Sabem que isto faz parte da praxe parlamentar, desde que não se abuse. E, portanto, vamos procurar que a senhora deputada conclua a sua intervenção.
Muito obrigada, senhor Presidente. Não é concluir, ainda iniciar, ainda estou na fase inicial.
Mas atenção que o tempo é muito... Só tem 5 minutos.
Para participar desta minha tentativa de lhe explicar os números, eu vou dirigir-me ao senhor Ministro e vou explicar, e gostava de compreender o seguinte. Onde é que o senhor Ministro acha que nós podemos encontrar mais trabalhadores portadores de deficiência no seguimento desta preocupação do PCP? É nos 1.176 trabalhadores que o PSD recebeu em 2011 da mão do Partido Socialista? É nestes 1.176? Ou é nos 521 trabalhadores que o PSD atribuiu agora, no final de 2015, ao Partido Socialista para recolocar? Portanto, no rácio de 1.176 trabalhadores que nós recebemos do Partido Socialista e atribuímos ao Partido Socialista depois, em 2015, 521, parece-me que se há alguém que tenha que falar mais alto em matéria de requalificação é o PSD, porque o trabalho foi feito e foi bem feito pelo Partido Social Democrata enquanto governo. Os números assim o dizem. Os números assim o dizem. Sobre esta questão, e uma das críticas que o Sr. Ministro apontava ao PSD era o facto de os trabalhadores que estavam inscritos em Bolsa não estarem afetos ou não estar a haver diligências no sentido de os afetar ao novo posto de trabalho. Ao Sr. Ministro, eu pergunto-lhe se com este novo regime de valorização profissional o senhor nos consegue garantir que todos os trabalhadores serão afetos a um novo posto de trabalho. Porque, Sr. Ministro, se nos disser que consegue, eu vou dizer que o senhor não está a falar a verdade. Sabe porquê? Porque não há nada de novo. Nós percebemos que este regime de valorização profissional vai ser um regime que vai levar a inúmeras licenças sem vencimento e rescisões. O Sr. Ministro amanhã terá a oportunidade, certamente, de ainda aprofundar mais esta matéria em plenário. Mas os senhores vão fazer exatamente isto. Portanto, a reafetação do trabalhador em posto de trabalho será algo que nós vamos ter que retomar no futuro. E aí os números irão dizer que, mais uma vez, o Sr. Ministro não está a falar a verdade aos trabalhadores. Relativamente à questão que também referiu sobre a afetação de recursos humanos à educação e revelou aqui uma plena satisfação sobre o arranque do ano letivo. Sr. Ministro, o senhor não está a acompanhar a realidade das escolas. Sabe que as escolas não arrancam o ano letivo só com o corpo docente. As escolas arrancam o ano letivo e aguentam o ano letivo também com trabalhadores não docentes. Não se ria, Sr. Ministro, porque sabe que muitas das escolas estão com problemas elevadíssimos no que concerne aos trabalhadores auxiliares. E o Sr. Ministro está a descurar esta realidade e está-se a esquecer os inúmeros problemas que estão a criar às famílias com o encerramento de algumas escolas. Isto é verdade, Sr. Ministro, são as notícias que têm vindo a público. Portanto, faça favor de considerar essa reafetação de recursos humanos à administração pública, porque se os recursos humanos forem bem geridos, não necessitamos realmente de sobrecarregar a máquina com mais trabalhadores. Agora, eles precisam é de ser bem geridos e isso o senhor não está a conseguir fazer. Sobre a precariedade, cada vez que um membro do governo fala da precariedade, ficamos logo a perceber que afinal não é bem eliminar. Não é bem eliminar, o estudo ainda não foi apresentado, mas nós já nos comprometemos na totalidade com esta matéria. O Governo já arriscou tudo a dizer que conseguiria vincular todos os trabalhadores que estivessem em situação de precariedade, nos contratos de emprego e inserção, nos falsos recibos verdes, nos contratos a prazo. Mas cada vez que o Governo fala nisto, nós ficamos a perceber que, afinal, o combate à precariedade não vai ser para todos. O combate à precariedade não vai ser para todos. E esta tentativa do Governo de anunciar as coisas e comprometer-se sem estudos, já o mesmo fez nas 35 horas que o PSD, como o Sr. Deputado Álvaro Batista disse, ainda continua a aguardar. Portanto, primeiro compromete-se e depois o estudo logo se fará e logo se vê. Sobre esta matéria da precariedade, o Sr. Ministro, se calhar, tenho a certeza, porque o grupo parlamentar do PSD também recebeu um requerimento dos trabalhadores a prazo que estão afetos aos fundos comunitários, certamente recebeu. Como sabe, são trabalhadores altamente qualificados, que estão há décadas em contratos de trabalho a prazo e que realmente ficaram...
Peço que conclua a sua intervenção, já ultrapassou.
Sim, Sr. Presidente. E ficaram com esta expectativa sobre este combate anunciado pelo Governo à precariedade. Eu tenho aqui a exposição desse problema, posso solicitar aos serviços que entreguem também ao Sr. Ministro para ficar já com o assunto de imediato em mãos, mas gostaríamos que considerasse ou que desse prioridade no estudo à Agência para o Desenvolvimento e Coesão, no sentido de analisar se estas situações vão ser consideradas prioritárias por este Governo do Partido Socialista. Sr. Ministro, permita-me apenas uma consideração final em título de percepção daquilo que se tem passado neste debate. O Sr. Ministro vai ter que decidir, porque nós temos criadas duas figuras do Ministro das Finanças. Um Ministro das Finanças que governa para alimentar a coligação e para cumprir os acordos de incidência parlamentar com o PCP e com o Bloco de Esquerda, e aquele Ministro que de vez em quando aparece no sentido de se comprometer com o país e com os desígnios do país, mas rapidamente são motivações anuladas pela força de manter a coligação parlamentar viva. Portanto, o Sr. Ministro vai ter que se decidir de uma vez por todas e governar para o país e não para a saúde da coligação, porque isso a nós pouco nos importa. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Não é demais repetir que nos últimos 4 anos assistimos a um ataque direto aos funcionários públicos pelo antigo governo de direita. Centenas e centenas de funcionários públicos foram empurrados para a requalificação, cujo único objetivo era o despedimento, não tendo em conta qualquer preocupação, e assim como a senhora deputada Rita Rato já mencionou, até pessoas com deficiência foram enviados ou encaminhados para a requalificação. Eu assisti bem de... Posso falar? Eu assisti bem de perto a das centenas de casos com uma presidente da CPCJ de Sines, que por acaso também era presidente da CPCJ de Santiago do Cacém, eu era comissária da CPCJ de Sines. Ela foi enviada para a requalificação. Não quiseram sequer saber que tipo de responsabilidades ou de funções tinha esta trabalhadora. Felizmente, o nosso governo PS já a recolocou. Estes trabalhadores foram desvalorizados, foram humilhados, foram vistos como meros números. Mas apesar da direita ter descartado estes funcionários, o que é certo é que eles eram necessários. E o que o antigo governo fez para camuflar esta situação foi ocupar estes lugares com pessoas que se encontravam no desemprego, com contratos de emprego e inserção, alimentando desta forma a precariedade. Felizmente, mudam-se os tempos e mudam-se as vontades. Mudou o governo e mudaram as políticas. Em apenas um ano, o governo socialista, para além de ter conseguido repor os direitos dos trabalhadores que tinham sido retirados pelo antigo governo, conseguiu igualmente encontrar soluções para valorizar os funcionários públicos, que os trata como pessoas e lhes devolve a dignidade. É este um dos grandes objetivos do Governo PS, o combate sério à precariedade, lutando por um mundo do trabalho mais regulado e equilibrado. O atual Governo está a dar o exemplo, com um esforço determinado, com passos decisivos, para melhorar significativamente as relações de trabalho no setor público. O Governo tem conseguido a convergência em torno do fundamental e assim continuará, progredindo em matéria de legislação laboral. É certo que não se resolve de um dia para o outro todos os problemas, mas passo a passo vamos construindo um país mais justo e equilibrado. Sem medidas extraordinárias, sem orçamento retificativo, sem cedências a todo o tipo de pressões, sem atacar os portugueses, mas sim aumentando a sua dignidade. O Governo Socialista não só corrigiu os erros cometidos pela direita, mas como até conseguiu aumentar alguns postos de trabalho. em diferentes setores. É incrível como durante 4 anos o governo PSD-CDS teve como alvo os funcionários públicos e de repente, sabe-se lá como, já perceberam que os funcionários públicos até são necessários, até são importantes. Reitero tudo o que já foi referido pelo Sr. Ministro no que respeita aos mecanismos de combate à precariedade, já em curso e para o futuro. E para finalizar, e porque estamos em época natalícia, se me ocorre que uma prenda ideal para oferecer à direita seria um espelho. Porque é importante olharmo-nos, é importante ouvirmo-nos, é importante termos consciência de como agimos para podermos assumir e corrigir os nossos erros e assim melhorarmos. Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. E peço às senhoras e aos senhores deputados que não estejam tão irrequietos. Vocês hoje estão muito à beira daquilo que se pode chamar a rebeldia parlamentar. Tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua.
Isto está mesmo difícil. Obrigada, senhor Presidente. Senhor Ministro, Há uma questão que nos tem preocupado e que certamente preocupa os trabalhadores em funções públicas, que se prende com a possibilidade ou a capacidade dos seus representantes sindicais negociarem aquilo que são os direitos laborais e as condições de trabalho dos trabalhadores em funções públicas. Nomeadamente, e isto tem sido posto em cima da mesa várias vezes, no que toca à progressão na carreira, ao descongelamento das carreiras. É uma possibilidade que os trabalhadores do privado têm, que é fazer acordos coletivos de trabalho, fazer a sua negociação coletiva e, através dessa negociação, conseguir melhores direitos e melhores condições de trabalho, mas que, neste momento, está vedada aos funcionários públicos. E nós queríamos deixar essa nota da importância de descongelar a negociação coletiva na função pública, de forma a que os sindicatos possam imediatamente começar a negociar o descongelamento das carreiras e perceber com que calendário é que nós estamos a trabalhar no descongelamento destas carreiras. Porque o problema é que, à medida que o tempo passa, e já lá vão muitos anos, os trabalhadores em funções públicas perdem rendimento. Perdem rendimento porque perderam a possibilidade de progredir na carreira. Com um problema adicional, que é, à medida que o salário mínimo aumenta, e bem, e ele vai continuar a aumentar já em janeiro, os sindicatos estimam que, com o próximo aumento do salário mínimo, de acordo com o que está acordado para os 557 euros, mais uma posição remuneratória da administração pública será absorvida pelo salário mínimo, ou seja, nós vamos ter mais 10 mil trabalhadores, dizia o sindicato, a oferirem o salário mínimo, o que cria uma situação de injustiça devido ao congelamento das carreiras, não devido ao aumento do salário mínimo, que é trabalhadores que acabam de ingressar na função pública vão oferir o mesmo rendimento que trabalhadores que já têm anos de serviço e que, portanto, já deveriam estar em escalões remuneratórios superiores. E, portanto, nós estamos a ter um problema que obstaculiza a tal pacificação que o Governo quer introduzir na administração pública, um problema de injustiça e um problema também de motivação destes trabalhadores. E, portanto, o que eu gostaria de saber é que com que calendário para o descongelamento das carreiras é que os trabalhadores podem contar. E há outra garantia que, digamos assim, seria uma garantia de direitos que os trabalhadores estão à procura, que é saber se no momento do descongelamento das carreiras não haverá alterações que lhes faça perder direitos relativamente aos que teriam caso as carreiras não tivessem sido congeladas de todo. E esta questão da garantia de direitos é uma questão que é muito importante e que está nas inquietações destes trabalhadores, é precisamente saber se ao descongelar os seus direitos serão repostos e não serão alterados. Mas, como eu tinha dito, também queríamos trazer aqui a questão de destroicar as relações laborais na administração pública. O Bloco de Esquerda vai apresentar um conjunto de propostas relativamente ao Código de Trabalho para alterar matérias que a Troika, na sua obsessão por baixar o custo salarial, introduziu no Código de Trabalho, e a verdade é que hoje a Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas espelha, ignorando a especificidade do trabalho em funções públicas, mas espelha muitas regras do Código de Trabalho, nomeadamente espelhou os dias de férias e as alterações relativamente aos dias de férias que foram introduzidas e que, se o Bloco apresenta 25 dias de férias para o Código de Trabalho, não deixará de o fazer para os funcionários públicos e, portanto, gostaríamos também de ver a abertura do Governo desse ponto de vista, mas, e uma matéria muito importante, a reposição dos valores por trabalho suplementar. O trabalho extraordinário na administração pública, em alguns setores, é um problema. No caso da saúde, nós temos, no caso dos enfermeiros, situações de injustiça, porque não só o trabalho suplementar, mas também as horas de qualidade foram reduzidas a tal ponto que deixa de compensar para um enfermeiro perder aquele tempo com a família, perder aquele tempo de qualidade com o que deveria ter para seu lazer para ir trabalhar, e, portanto, isto causa um problema na organização dos serviços, causa um problema na organização dos turnos, mas também nos médicos, porque se o trabalho suplementar não compensa para os médicos, os hospitais recorrem de forma sistemática a empresas de tarefeiros que custam mais caro ao Estado e que são manifestamente prejudiciais ao Serviço Nacional de Saúde e aos cuidados de saúde que são prestados, e qualquer serviço clínico de uma urgência, por exemplo, poderá explicar porque é que os tarefeiros não cumprem os serviços médicos como o médico do hospital cumpre. E, portanto, esta questão do trabalho suplementar é absolutamente essencial, porque se nós não valorizarmos o trabalho suplementar, então também não valorizamos a contratação de novos funcionários, porque se é tão barato ultrapassar as 8 horas de trabalho diárias, então já nem a jornada de trabalho é valorizada, já nem o limite dessa jornada é valorizada, e desta forma vão-se escondendo necessidades permanentes do sistema, e, portanto, também aqui o Bloco de Esquerda terá propostas. Por último, a questão das 35 horas, porque é uma matéria que se mantém. O Governo anterior fez fez a alteração do horário de trabalho, e com a particularidade que, na altura de prejudicar os funcionários públicos, os trabalhadores que tinham contratos individuais de trabalho foram alinhados para a mesma bitola. Portanto, quando era para...
Eu peço que termine, que já ultrapassou larga.
Quando era para reduzir os direitos, os CIT foram alinhados para a mesma bitola. Quando foi para repor direitos, os funcionários públicos, e bem, tiveram as 35 horas, mas os CIT não tiveram as 35 horas, e é essencial, porque nós temos no mesmo serviço, com o mesmo salário, funcionários a trabalhar com 35 horas e funcionários a trabalhar com 40. É inaceitável. Uma última nota, eu só nunca paro de me espantar como é que, para mudar a lei que estava estável das 35 para as 40, o PSD nunca apresentou nenhum estudo. Para retomar aquilo que era, aparentemente era preciso apresentar um estudo. Esta lógica não deixa de me espantar.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Estamos aqui hoje a falar sobre matérias relativas à administração pública, e o Sr. Ministro fez questão de apresentar, fazer uma pré-apresentação, uma preview daquilo que será o debate que iremos ter sobre a valorização. Todos nós sabemos que há problemas na gestão da administração pública, sabemos que há serviços que têm pessoas a mais, serviços que têm pessoas claramente a menos, e que há desequilíbrios que têm que ser corrigidos e que têm que ser resolvidos naquilo que são tarefas de gestão dos funcionários públicos e daquilo que são as disponibilidades que a administração pública tem para fazer essa mesma gestão. Agora, nós não deixamos de notar que nessa gestão o Governo parece sujeito a várias tensões. É a tensão entre o compromisso que o Sr. Ministro assumiu em nome de Portugal no Plano de Estabilidade com a redução de funcionários públicos, importa sublinhar que esse compromisso significava que por cada dois funcionários que saíssem apenas entrava um. A verdade é que comparando o terceiro trimestre de 2015 com o terceiro trimestre de 2016, nós temos mais 6.319 funcionários e, na realidade, aquilo que, se olharmos para os números do seu conjunto, por cada dois que saíram acabaram por entrar 1,9. Aliás, tive a ocasião de ter este debate com o Sr. Ministro no Orçamento de Estado e o Sr. Ministro admitiu que estava claramente longe daquilo que era a meta que tinha assumido. Mas esta é uma tensão, porque o Sr. Ministro fala na questão do rigor, é evidente que isto tem consequências na gestão dos compromissos que o Sr. Ministro faz à esquerda, designadamente com a redução para as 35 horas e, obviamente, com outras matérias que nós ouvimos agora aqui a esquerda reivindicar, porque o rigor orçamental é evidente que coloca em causa aquilo que é as progressões das carreiras, que ainda agora vimos reivindicar. As carreiras continuam congeladas para o próximo ano, 2017, e essa é mais uma matéria de pressão e de tensão que a esquerda vem colocar em cima do Sr. Ministro. Agora, nós não deixamos é de notar que, em relação à administração pública, aquilo que o Sr. Ministro aqui disse é que preferiam um regime de integração, o que significa que, de algum modo, parece-nos que os concursos e aquilo que tem a ver com a avaliação do mérito dos funcionários por via dos concursos para provimento de lugares parece estar a ser secundarizado, e já recebemos essa preocupação de alguns sindicatos e, portanto, gostaríamos de ouvir a posição do Sr. Ministro sobre isso. Tanto mais que, em relação designadamente aos concursos e à nomeação de dirigentes, nós aquilo que assistimos é à paralisação e à quase decapitação em permanência da CRESAP. Percebe-se que o PS não gosta do modelo, mas já passou um ano e nós não sabemos qual é o modelo que o PS defende. Por outro lado, aquilo que nós percebemos também é que a necessidade de acomodar este apoio que as esquerdas, à esquerda do PS, dão ao atual governo, tem como compromisso aquilo que são uma determinada orientação, nomeadamente em relação a opções que foram tomadas em relação à administração pública, que carecem de ser explicadas à Assembleia. E esse é um dever do governo. Em relação à matéria das 35 horas, já aqui foi pedido várias vezes, até porque o Governo disse que tinha esses dados e que tinha esses dados e tem com toda a certeza disponíveis, que nos forneça qual é a informação que tem, quais são os relatórios que tem sobre a questão das 35 horas. E, Sr. Ministro, esta informação é um dever do Governo fornecê-la. Do mesmo modo que o Sr. Ministro tinha o dever de fornecer à Assembleia a execução orçamental, apesar de teimosamente querer omiti-la quando apresentou o orçamento, dizendo que não tinha nada que dar esses números. É verdade que foi obrigado a dá-la, mas a previsão da execução orçamental. Portanto, Sr. Ministro, convém que tenha presente que há deveres que o Governo tem para com a Assembleia, e este é um dever que o Sr. Ministro tem. Forneça-nos a informação relativamente à execução das 35 horas. Do mesmo modo que não deixamos de ficar algo perplexos com aquilo que são as relações entre os partidos que compõem a maioria, designadamente quanto ao relatório sobre a precariedade na administração pública. Porque nós temos PCP e Bloco de Esquerda a reivindicarem a entrega desse relatório, a ser aprovada um prazo para esse relatório, que era outubro de 2016, continuamos sem saber o que é que se passa com esse relatório, é perguntado aqui ao Sr. Ministro, pelo meu colega Filipe Anacoreta Correia, quando é que vai entregar o relatório e quando estará pronto e quando é que poderá ser entregue, e o Sr. Ministro não responde. Por simplesmente diz nada. Qual é a data? Se era outubro de 2016, já não é outubro de 2016, já estamos em dezembro de 2016, não deixamos de ficar algo perplexos que com a ausência desse mesmo relatório que o Sr. Ministro, pelos vistos, nem prazo de entrega consegue assumir nesta comissão que entrega. E tudo isto acaba por suceder, na realidade, com aquilo que eu posso dizer que é o silêncio cúmplice, não apenas, obviamente, do PS, é suposto, o partido que forma o governo, mas também o silêncio cúmplice. E todas estas dificuldades na administração pública acontecem com o silêncio cúmplice, repito, do Bloco de Esquerda, do PCP e dos sindicatos com eles, com esses partidos conexos, que esquecem, procuram ocultar da opinião pública aquilo que são as extremas dificuldades que as cativações em 2016 estão a causar ao funcionamento da administração pública e às limitações que essas cativações causam na prestação de serviços às populações. Aliás, não deixa de ser também este mais um sinal da hipocrisia desta maioria que atualmente governa o país. É que falam nos relatórios da precariedade, têm os números do terceiro trimestre de 2016 disponíveis e nesses números constata-se que há mais 6.129 trabalhadores...
Senhor deputado, já ultrapassou largamente o seu tempo.
Terminarei, Senhor Presidente. Como vê, não estou a ver o relógio. Estou de costas para o relógio. Mas podem constatar nesses números... Era mais fácil se estivesse desse lado. Mas podem constatar... Eu termino já, Sr. Presidente, com esta nota. Pedem um relatório sobre a precariedade. Nos números disponíveis relativos ao terceiro trimestre de 2016, há mais 6.129 trabalhadores a termo do que em 2015. E não estranham esses números, não perguntam nada sobre esses números e é do vosso governo, do governo do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, que isso sucede? Bom, acho que ficamos esclarecidos e a única frase que me apetece dizer é realmente quem os viu e quem os vê. Viraram a página da austeridade, disseram que tudo isto tinha acabado. E aquilo que vemos é que calam-se de uma forma como eu nunca vi o PC e o Bloco de Esquerda calados antes.
Senhor deputado, eu julgo que serei acompanhado pelos restantes membros desta comissão, de que o senhor deputado, por não olhar para o relógio, se entusiasma bastante. Tem a palavra a senhora deputada Rita PP para encerrarmos esta segunda ronda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sem colocar em causa o exercício das suas funções na condução dos trabalhos, não só vou falar, como lhe peço que fale exatamente o mesmo tempo que falou o CDS, usando o argumento de estar de costas, falou quase o dobro do tempo, e eu também vou estar de costas para poder falar o dobro do tempo como o CDS fala. Senhor Ministro, algumas matérias ainda que importa abordar nesta segunda ronda. Em primeiro lugar, dizer que, de facto, nós ouvimos falar, o PSD e o CDS, do relatório das 35 horas, do relatório da precariedade. Ó, Sr. Ministro, nós não podemos estar acreditar muito nesta postura, porque o que preocupa, de facto, o PSD e o CDS não é a existência do relatório, é a existência das 35 horas e é a existência de um compromisso político de combate à precariedade. Isso é que não conforma o PSD e o CDS e, portanto, instrumentalmente falam do relatório, porque, Sr. Ministro, importa aqui relembrar que o PSD e o CDS votaram contra a reposição das 35 horas, porque eu nunca ouvi aqui o PSD e o CDS preocupados com um relatório sobre o número de horas de trabalho não remunerado que os trabalhadores da administração pública fizeram com a imposição das 40 horas. E seria certamente um estudo interessante perceber que só num ano os trabalhadores da administração pública fizeram milhões de horas de trabalho gratuito, sem qualquer remuneração acrescida. E, portanto, cada um fala dos relatórios que lhes interessa. E, da nossa parte, entendemos de facto que a existência de um compromisso político de combate à precariedade e de conversão dos trabalhadores com vínculo precário em contratos efetivos e com direitos é um compromisso de democracia. O que aconteceu nos últimos anos nunca devia ter acontecido, porque isso isso é inaceitável. E há situações efetivamente diversas. Das coisas mais aberrantes que existem é a existência de trabalho não remunerado. Os contratos de emprego e inserção são pessoas que estão a gastar o seu tempo de subsídio de desemprego, que descontaram com o seu salário e que estão a receber subsídio de alimentação. É trabalho não remunerado e isto nunca devia ter existido. E, portanto, necessariamente que há prioridades relativamente a estas matérias que têm de ser assumidas e no âmbito da educação e no âmbito da saúde, obviamente que os trabalhadores que respondem a necessidades permanentes. Não estou a falar da substituição de uma professora grávida. Não estou a falar da substituição de uma baixa por doença. Estamos a falar de anos, porque há trabalhadores que estão há anos a desenvolver funções sem ter estabilidade no seu vínculo, sem saber como é que vai ser o dia da manhã. Há professores neste país que nunca sabem se em setembro vivem em Bragança e vão ter que dar aulas em Faro, se vão ter que levar a família às costas. E isso, de facto, traduz-se numa degradação das condições de trabalho e de vida, mas também na degradação das condições do processo pedagógico e de funcionamento das escolas. E, portanto, para nós isto é muito importante que tenha uma posição e uma resposta efetiva e célere. Depois também dizer, Sr. Ministro, sobre estas matérias ainda da precariedade, que é óbvio que nós estamos a falar de situações que são muito graves, e são graves para as pessoas e são graves para os serviços. Nós estamos a falar de situações em que, também nestas matérias, há, assim como noutras, há trabalhadores que, quer no setor da educação, que têm meios horários. O anterior governo conseguiu generalizar uma situação que era meios horários para não pagar subsídio de alimentação aos funcionários nas escolas. E agora vêm dizer que estão preocupados porque as escolas não abriam. Eles inventaram uma coisa que foi aplicar aos funcionários meios horários para não pagarem subsídio de alimentação, para não ter que pagar subsídio de alimentação às pessoas. E, portanto, o desprezo pela vida das pessoas está a esse nível. E, portanto, obviamente que não podemos levar a sério esta conversa demagógica do PSD e do CDS sobre estas matérias. Ainda sobre a questão das carreiras, nós entendemos que foi muito importante o passo que se deu de compromisso de trabalhar na questão das carreiras em 2017 para que se aplique em 2018. Porque o que nós tivemos ao longo dos últimos anos foi um desrespeito por estas matérias. Há trabalhadores na administração pública que não progridem desde 2001. E isso tem que ser invertido necessariamente, porque isso constitui uma desvalorização do emprego público e das condições de trabalho e de vida destes trabalhadores, e que tem que ser invertido. Sobre a requalificação, dizer isto. O anterior governo tratou da requalificação em pouco mais que um mês. Em pouco mais que um mês, em véspera de eleições, em véspera de férias de verão, tratou da requalificação nas costas dos trabalhadores, porque queria. E deu a entrada de um projeto que entrou neste Parlamento no dia 7 de junho e em agosto estava tratado e era para aplicar a partir desse ano. E, portanto, o objetivo do PSD e do CDS nunca foi ouvir propostas sobre a requalificação, nunca foi tratar a requalificação como uma medida de valorização. Foi nas costas dos trabalhadores impor um regime que previa o despedimento de milhares de trabalhadores. Na Segurança Social foram enviados para a requalificação 900 trabalhadores quase. E o que eu gostava aqui de relembrar, os senhores deputados, que esse trabalhador invisual que não foi enviado para a requalificação foi porque se mexeu e porque denunciou essa situação e porque os sindicatos e as suas estruturas representativas não permitiram que isso acontecesse, porque senão certamente que era um dos 125 que teria esse fim. E isso mostra bem a insensibilidade social do CDS, que, pasme-se agora, está muito preocupado com as pessoas com deficiência, mas aquilo que de facto executou ao longo dos últimos anos foi uma política de profundo ataque aos direitos dos trabalhadores e também das pessoas com deficiência. Dizer ainda uma outra coisa, Senhor Ministro, é óbvio que nós entendemos que há matérias que são de negociação coletiva e que cabe ao Governo e aos sindicatos tratar, e que são matérias que cabe estritamente nesse âmbito serem discutidas. As questões dos salários e das carreiras são fundamentais, porque nós temos uma fatia muito significativa de trabalhadores na administração pública que têm salários muito baixos. Trabalhadores que são assistentes operacionais, que são assistentes técnicos, que têm salários muito baixos. E por isso mesmo é que também o aumento do salário mínimo nacional para 600 euros a partir de janeiro de 2017, que é uma proposta do programa eleitoral do PCP, mas que é uma proposta também da prática e da ação política do PCP no Parlamento, é importante. É importante inverter este caminho de desvalorização salarial. Os dados do Eurostat revelados esta semana revelam exatamente isso, que somos dos países da União Europeia que tem maior disparidade salarial entre os salários mais altos e os salários mais baixos. E, portanto, da parte do PCP, também na administração pública, deve ser um farol para o privado a valorização dos salários e o aumento dos salários na administração administração pública, porque isso constitui por si só um fator de valorização profissional e continuaremos também a bater-nos por isso, porque entendemos que é de elementar justiça. Estava de costas, mas não falei 8 minutos, nem cheguei aos 7, Sr. Presidente.
Temos que mudar o local do relógio e colocá-lo aqui à frente. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu vou dividir a intervenção aqui com a Secretária de Estado, mas gostava de referir, enfim, 3 ou 4 notas sobre preocupações que foram colocadas pelos senhores deputados. A primeira, enfim, de natureza eminentemente política, que tem a ver com os esforços para manter a coligação viva. Eu diria, Sra. Deputada, a vida do 19º Governo Constitucional foi uma boa história da luta por manter uma coligação viva. Teve episódios de meia-idade nessa luta que todo o país se recorda e com consequências, inclusive, bastante gravosas do ponto de vista do custo da dívida pública. Mas é evidente, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro também falou de tensões na forma como a política é feita. É evidente que o exercício da política e, em particular, da democracia, é feito exatamente destes debates, dessas tensões, dessas oposições de opinião e, obviamente, de tomadas de posição em diálogo, em negociação. O que temos exatamente feito na administração pública com os sindicatos, o número de horas de negociação sindical que temos neste primeiro ano, não tem comparação com o que aconteceu nos últimos anos em Portugal. E, portanto, é esse, de facto, é esse o esforço que fazemos, é esse o esforço que permitirá o sucesso das políticas e é nesse esforço e nesse compromisso e nessas tensões em que, sem nenhum pudor nem nenhuma dificuldade de assumi-las, que continuaremos, obviamente, a governar. A Sra. Deputada Carla Barros falou de números sobre a requalificação. Em 2011 existiam 920, no fim do governo, na transição de governo, haviam 927 pessoas na requalificação, isto era 0,1% do emprego público. No final de 2015 existiam 1.276 pessoas na requalificação, isto correspondia a 0,2% do emprego público. Em percentagem do emprego público, na verdade, duplicou o número de pessoas em requalificação no final de cada uma das legislaturas. São números que, enfim, não sendo números muito de grande dimensão, são números que revelam, aliás, provavelmente a dificuldade do mecanismo e dos instrumentos em atuarem, e é precisamente por isso que é preciso agilizá-los, fazê-los, torná-los efetivamente um instrumento de gestão da administração pública, mas não estigmatização, porque a própria administração reage nessas circunstâncias, Senhora Deputada. Quando os dirigentes da administração pública têm perante si um instrumento que estigmatiza os trabalhadores, eles coíbem-se de o usar. E todos nós sabemos disto porque, de facto, é de pessoas que estamos a tratar e é de pessoas que têm um trajeto e um contributo para a administração pública que quase invariavelmente é reconhecido dentro da administração. E quando os pomos perante um sistema que o que faz é apenas e só esse caminho da estigmatização, há uma contenção quase que automática que é preciso ultrapassar. É por isso que o mecanismo que propomos agora é um mecanismo de integração. É um mecanismo que tem uma sequência de passos que é dirigido à integração e à valorização profissional. A verdade é que os números da evolução do emprego público podem causar grande perplexidade, mas eu já referi aqui que ao longo do ano 2016, nos 3 trimestres concluídos para os quais há informação, houve uma redução do emprego público No quarto trimestre de 2015, houve um aumento de 9.168 funcionários públicos. É este aumento que neste momento se reflete nas taxas homólogas que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro referiu. Nós não estamos a dizer, eu não estou sequer a qualificar os números, nem a sua evolução, estou só a descrevê-la. E quando olhamos trimestre a trimestre, os compromissos que assumimos, que, como eu referi, são medidos em termos daquilo que é o custo e, no fundo, o objetivo em termos orçamentais com esta realidade, todos os indicadores que se poderá munir provam que nós estamos a cumprir os compromissos que assumimos. Na verdade, também foi aqui várias vezes referido, já hoje de manhã, a questão das escolas. A verdade é que nenhuma escola deixou de funcionar este ano, desde o início do ano letivo, por falta de pessoal. Nenhuma escola fechou um único dia por falta de pessoal. A verdade é que o ano letivo passado iniciou uma semana depois do previsto, e se multiplicarmos 5 dias de aulas pelo número de alunos que não tiveram aulas nessa semana, porque houve um atraso no início do ano letivo, conseguimos ter uma boa noção das consequências diretas desses atrasos. No ano anterior, 2014-2015, provavelmente já não está muito fresco nas nossas memórias, mas foi o ano da enorme dificuldade de colocação de professores, em que milhares de alunos, durante muitas semanas, não tiveram professores. É evidente que ninguém fica contente com esta questão, mas a verdade é que o que foi feito este ano, do ponto de vista da educação e do início do ano letivo, não tem comparação com o que se passou nos anos anteriores. Antes de passar a palavra à Sra. Secretária, só uma nota sobre a questão, também no lado das tensões e do lado da perspectiva política que colocamos em todo este trabalho político que desenrolamos. A questão da sustentabilidade das medidas tomadas e da sua eficácia e sustentabilidade no futuro é absolutamente crucial nas decisões que tomamos. É necessário dotar a administração pública de mecanismos flexíveis e instrumentos de gestão que permitam ultrapassar estrangulamentos que objetivamente existem na administração pública. O envelhecimento do conjunto de trabalhadores na administração pública, a assimetria setorial que existe nas necessidades sentidas na administração pública. Só é ultrapassável se tivermos mecanismos de flexibilidade suficientes para permitir uma gestão eficaz. É totalmente verdade que gerir um conjunto de trabalhadores com a dimensão da administração pública sem progressões de carreiras desde meados da década passada e com congelamento e até reduções salariais não é um enquadramento adequado do ponto de vista da gestão. É necessário ultrapassar esses estrangulamentos, esse processo está calendarizado e está completamente explicitado no programa de estabilidade submetido ao Parlamento e a Bruxelas em abril de 2016, e é esse o caminho que nos propomos fazer. Posso então?
Senhora Secretária de Estado, tem a palavra.
Também serei muito breve, só gostaria aqui de destacar, reforçar o aspecto da contratação coletiva por vários senhores deputados e senhoras deputadas, foi abordado. Pois ninguém deixa de reconhecer que a contratação coletiva não está bloqueada neste tempo deste governo. Não está bloqueada. De facto, temos aí mais um ponto de divergência e de diferença em relação aos anteriores governos. Na medida em que reconhecemos a importância de cada política pública deve estar assente em bons processos negociais, isso dá suporte à política pública e dá suporte à aplicação da política pública e, nessa medida, logo desde o processo de discussão geral do Orçamento de 2016, estabelecemos com todas as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores da administração pública, estabelecemos um compromisso para diálogo social e negociação coletiva. Foi, aliás, esse compromisso que se executou durante todo o ano de 2016, de onde saiu a discussão das 35 horas, sendo diploma da Assembleia, mas foi discutido naquele âmbito, as 35 horas, foi discutido a questão e seriamente discutido e com sentido construtivo, mas também sentido de rigor e de responsabilidade das próprias estruturas sindicais, que também souberam muito bem fazer e provaram que estavam à altura dos acontecimentos de construir este diploma da valorização profissional. Por isso mesmo, ele chega aqui nesta fase com um grau de maturidade suficiente, precisamente, para o sustentarmos, porque foi negociado. E assim como foi também negociado e fazia parte desse plano, desse compromisso para 2016, o diploma que já falámos também aqui da formação profissional. Aliás, estamos em vias de celebrar um acordo com os sindicatos, precisamente na sequência desse processo negocial que foi efetuado. A mesma intenção, o mesmo caminho nos orientou também em relação ao Orçamento de 2017. Também com todos os sindicatos da administração pública celebrámos o compromisso de negociação, de diálogo social e de negociação coletiva para 2017. Onde estão o plano de trabalhos para 2017, não podia deixar de ser precisamente estes dois temas que já aqui abordámos várias vezes, a questão da precariedade, portanto, na base desse relatório e na base de construir uma política pública que permita reconduzir as situações que, identificadas e caracterizadas de precariedade, o descongelamento de carreiras. É em negociação sindical que se vai fazer este caminho e isso já tem marcado toda a diferença. Um outro ponto que já agora, para informação, precisamente neste âmbito desta comissão, o outro ponto também de compromisso para 2017 é a revisão de CEADAP. Era um plano para este ano, achámos que mais vale fazer bem e quando temos condições para o fazer do que tentar fazer tudo ao mesmo tempo e de uma forma precipitada. Portanto, o CEADAP requer, sendo uma base estruturante também, como sabemos, de desenvolvimento de carreiras da administração pública, que queremos que continue a ser, porque o rigor e na prestação do serviço público tem que continuar para todos, sejam dirigentes, sejam trabalhadores, sejam os resultados dos serviços públicos enquanto organizações. Portanto, é nessa base que a trave mestra tem que continuar a assentar e temos que revigorar este sistema de avaliação de desempenho. Portanto, também faz parte do compromisso para 2017. Simultaneamente, a par da contratação coletiva por via de negociação coletiva, como todos sabemos, também há a figura dos acordos coletivos de entidade empregadora pública, que serve precisamente para fazer acordos nas matérias legalmente definidas, não são todas, mas nas áreas legalmente definidas, em que, em relação a cada um dos organismos, podem ser celebrados, nomeadamente em termos de organização de tempos de trabalho e outras matérias que a lei define, podem ser celebrados estes acordos. Aliás, aproveitámos o ensejo, precisamente, da alteração no pretexto da valorização profissional para desformalizar mais, desburocratizar mais estes acordos de contratação coletiva de entidade empregadora pública, precisamente que a lei até agora carecia sempre de intervenção de finanças. Entendemos que podemos aqui desformalizar e eles funcionarem como verdadeiro instrumento de encontro de vontades no seio de uma organização, de um organismo, entre seu dirigente, empregador público e entre as estruturas representativas dos trabalhadores. Portanto, está longe de estar bloqueada a contratação coletiva. Era só isto que eu queria reforçar.
10 segundos para corrigir uma frase que disse há pouco. Na verdade, no dia 11 de outubro, duas escolas, uma em Lisboa e outra em Gaia, estiveram fechadas por causa de, supostamente, falta de pessoal. Essa situação foi absolutamente pontual, não há nenhuma persistência disso. São um dia, em duas escolas, num diverso, como sabe, de centenas e centenas de escolas e milhares de dias e horas de elaboração. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar à terceira ronda. Eu quero-vos dizer que nesta terceira ronda irei ser muito rigoroso na gestão do tempo, até porque, como sabem, nós temos mais dois pontos da nossa ordem de trabalhos. Passo a palavra ao parlamentar do PSD e à senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro e a senhora Secretária de Estado e cumprimentar também os senhores deputados. E, muito brevemente, Sr. Ministro, deixar aqui três notas relativamente àquilo que foi esta audição desta manhã. Uma primeira nota é que registamos, lamentamos, que de facto não haja resposta para questões que foram colocadas e que são de extrema relevância, designadamente a questão do impacto do estudo sobre o impacto das 35 horas. Disse o Sr. Ministro que seria apresentado para breve. Não sabemos é qual é o conceito que tem de breve, se é amanhã, se é para a semana, se é daqui a um mês e, portanto, será de toda a relevância. O Sr. Ministro ainda tem a oportunidade, naturalmente, até ao final desta audição, de nos dizer o que entende por breve e quando é que vai ser apresentado este estudo. Depois também registamos, lamentando, que o Governo assume compromissos, mas não tem bases que o sustentem, que já foi aqui referido o estudo sobre a precariedade. Eu, aliás, atrever-me a dizer que eu, depois de ouvir o Sr. Ministro, eu não sei se o Sr. Ministro e se o Governo sabe exatamente o que é que está a falar quando fala de precariedade, porque, pasme-se, o Sr. Ministro disse aqui, e eu vou citá-lo, que o conceito de precariedade varia de setor para setor. Ó, Sr. Ministro, o conceito de precariedade varia de setor para setor. De setor para setor podem mudar o número de precários. Agora, o conceito não muda. Portanto, eu parece-me que é com este tipo de situações que o Governo pretende dizer que, de facto, não há um grande número de precários e, de facto, isto preocupa-nos porque não sabemos exatamente o que é que o Governo pretende. Um outro aspecto e uma nota para registar também aqui e repor a verdade, de certa forma, daquilo que foi dito aqui esta manhã por parte do Partido Socialista. Disse o Partido Socialista que este novo regime de valorização dos trabalhadores, profissional dos trabalhadores, é uma reposição da dignidade dos trabalhadores. Ora, eu devo dizer aqui que este grupo parlamentar não aceita nem admite que se ponha em causa aquilo que foi feito no passado quanto à dignidade dos trabalhadores da administração pública. Nunca o anterior governo, e volto a reforçar, nunca o anterior governo, pôs em causa a dignidade dos trabalhadores da administração pública. Portanto, o que eu queria deixar aqui, e como nota, e repor a verdade daquilo que se passou no passado, é dizer o seguinte: se alguém pôs em causa a dignidade dos trabalhadores da administração pública, foi o governo socialista que deixou o país sem dinheiro e, portanto, a administração pública sem dinheiro. E isto é importante que se esclareça. E, portanto, Sr. Ministro, ao fim desta manhã, mais uma vez dizer-lhe que registamos de uma forma lamentável que não tenha sido dado resposta a questões fundamentais e continuamos a perceber que, infelizmente, não há estratégia por parte deste governo.
Senhora deputada Carla Tavares, do Partido Socialista, tem a palavra.
Senhor Presidente, muito obrigada. Eu aproveito para cumprimentar o Senhor Ministro e também a Senhora Secretária de Estado e, em nome do Partido Socialista, agradecer todos os contributos que têm sido dados ao longo deste ano de governação, quer pelo Governo, quer pelo Ministério das Finanças, de uma forma particular. Contributos esses que contribuíram definitivamente e de forma bastante relevante para o bem-estar quer dos portugueses, quer também para o cumprimento dos desígnios do nosso país. Ao contrário daquilo que era feito crer pelo PSD e pelo CDS, todas as avaliações que têm sido feitas ao longo deste ano têm sido positivas e apontam para que seja um dado quase já inegável que Portugal está no bom caminho e está a recuperar aos poucos o rendimento dos portugueses e, bem assim, a dignidade dos trabalhadores de uma forma geral, mas também da dignidade dos trabalhadores da administração pública de uma forma particular. E aqui, de facto, eu reitero aquilo que já aqui foi dito antes, porque durante o anterior governo, em muitas circunstâncias, a dignidade da administração pública e dos trabalhadores da administração pública foi muitas vezes posta em causa. Assim, e em jeito de conclusão, e também para não demorar muito tempo e ali cumprindo com as orientações do nosso Presidente, eu pedi ao Sr. Ministro, depois de um ano de governação e de já terem sido implementadas algumas medidas que fizeram grande diferença na vida dos portugueses. Eu pedia que, em jeito de resumo, nos pudesse dar ou dar a indicação de algumas medidas que pretende que venham a ser implementadas em 2017 no domínio também da administração pública e que sejam as mais relevantes. Muito obrigada.
Senhora Deputada, como não temos ninguém do Bloco de Esquerda na sala, vou passar a palavra ao CDS-PP e ao Senhor Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós temos também, reforçamos esta percepção de que efetivamente houve questões aqui que ficaram por dar, se bem que algumas omissões em si sejam também uma resposta, ou seja, o Governo, quando está a dizer que apresentava determinado relatório, determinado dado, em determinado calendário de 2016, nomeadamente, por exemplo, no caso do relatório, o diagnóstico sobre precariedade, dizia que o fazia em outubro de 2016. E quando hoje diz que faz em 2017, mas não se compromete com nenhuma data, isso também é uma resposta. É uma resposta que, naturalmente, não satisfaz quem o ouve, porque significa que, neste momento, o Governo não se está a comprometer com datas, com momentos, e isso faz sugerir que, ao contrário do que é transmitido, o Governo está menos certo do que o que esteve no passado em relação a essa possibilidade ocorrer num momento breve e, por outro lado, significa que eventualmente poderá até pôr em causa aquilo que é o plano de ação, porque se o plano de ação diz que as medidas sobre precariedade vão ser implementadas na segunda parte do ano 2017, era bom que ao menos o diagnóstico o precedesse, que o diagnóstico não fosse posterior ao plano e às medidas que são implementadas. Depois, Sr. Ministro, também não ouvimos, e queremos que é uma matéria da maior importância, porque é que no saldo e na variação homóloga 2015-2016 nós verificamos que há um incremento de mais de 6 mil situações de contratos de trabalho a termo. Ou seja, como é que nós estamos a discutir que queremos combater a precariedade e depois vemos este Governo, não é agora estar a construir a fantasmas e sobre o passado. Não, estamos a falar deste Governo, da responsabilidade deste Governo e de quem o apoia, verificar-se que há um aumento de relações laborais que são precárias. E, portanto, era bom que houvesse uma afirmação e uma coerência sobre esta matéria. Finalmente, Sr. Ministro, sobre a questão que nos trouxe aqui da valorização profissional. Eu ouvi-o a falar e lembrei-me de um documento onde se diz que é importante preparar um plano abrangente para promover a flexibilidade, a adaptabilidade e a mobilidade dos recursos humanos na administração pública, nomeadamente através da oferta na formação, nos casos em que for necessário. E pareceu-me que foi isso que eu ouvi também nas palavras do Sr. Ministro das Finanças. Ora bem, este documento é um memorando de entendimento que foi assinado com a Troika. E são as mesmas palavras. São as mesmas palavras, ao Sr. Secretário de Estado, não se ria, é o ponto 3.48 do memorando de entendimento. E, portanto, o que parece que decorre desta avaliação é que o que, e para a oposição naturalmente isso é fundamental, é que nós vemos um discurso e depois queremos avaliar em que medida é que a linha prática e de implementação corresponde a esse discurso. Sou pena de nos estarmos a propor determinada condução política que depois não se verifica. E isso significa duas coisas. Uma, que o Governo poderá estar a querer enganar, e pelos vistos até há quem esteja muito preocupado com isso, porque hoje em dia fiscaliza mais a oposição do que o Governo.
Tem que terminar, se o deputado já ultrapassou o tempo.
E em segundo lugar, percebermos exatamente qual é a conduta deste Governo, se é voltar ao passado, e isso os portugueses não querem, e a oposição não permitirá que isso aconteça, de maneira nenhuma. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, o PCP é muitas vezes acusado de ter uma cassete, e está sempre a dizer o mesmo, mas na verdade, o que nós ouvimos ao longo destas três horas de audição foi uma cassete do PSD e do CDS sobre um relatório, porque não conseguem dizer mais que isso, não conseguem dizer que medidas concretas têm e que soluções... não conseguem contribuir com uma única solução de combate à precariedade. Isto também não é por acaso, nem nos surpreende. Porque quando estiveram no governo, o que quiseram foi agravar a precariedade e alargar todas as situações de precariedade. O PSD parece que agora tem uma concepção, um conceito sobre precariedade. Olha, durante 4 anos nunca o aprovaram. Aliás, só utilizavam esse conceito para generalizar e agravar essas situações. Por isso, Sr. Ministro, no final destas 3 horas de audição sobre matérias de emprego público, volto a dizer aquilo que disse ao princípio, que nunca nenhum Ministro das Finanças discutiu com esta profundidade as matérias do emprego público, nunca isso aconteceu, queria dizer o seguinte: nós lembramos-nos bem do que era um guião para a reforma do Estado do Dr. Paulo Portas. E o que é que esse guião previa? Porque o que esse guião previa era exatamente a privatização de serviços públicos e a revogação de funções sociais do Estado e, por isso, também destruição de emprego público. Porque o que estava na base, de facto, da destruição de emprego público não era um erro ou uma concessão mal vista, não, era uma estratégia política muito bem fundamentada num guião para a reforma do Estado em que a educação, a saúde, a segurança social, a cultura deixavam de ser funções sociais do Estado. E, portanto, como deixavam de ser funções sociais do Estado, vamos inventar a requalificação para despedir trabalhadores da administração pública. E, portanto, Sr. Ministro, entendemos de facto, e volto a dizer, a Constituição da República consagra funções sociais do Estado. Para existirem funções sociais do Estado têm que existir serviços públicos de qualidade. Para existirem serviços públicos de qualidade têm que existir trabalhadores valorizados e qualificados no exercício das suas funções. E por isso, Sr. Ministro, continuar-lhe a dizer que, sobre estas matérias, continuamos a entender que as questões da precariedade, da contratação de trabalhadores que fazem falta nos serviços, dos salários e das carreiras são matérias fundamentais. O Orçamento de Estado para 2016 dá passos nesse sentido. O Orçamento de Estado para 2017 vai mais longe e é preciso concretizar estas medidas e garantir, de facto, que às funções sociais do Estado e aos serviços públicos existem e a correspondem trabalhadores valorizados e com direitos. É esse o compromisso do PCP de sempre e é com esse compromisso que nos continuaremos a bater.
Para encerrar a nossa audição, eu passo a palavra ao Sr. Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito, muito sucinto para reafirmar que o relatório de que aqui se falou, de facto, abundantemente, irá ser entregue brevemente, que teremos a oportunidade de o debater aqui página a página, seguramente mais do que 22 segundos, que teremos a oportunidade de identificar todas as razões pelas quais o relatório é tão desejado e ele foi tão útil na tomada de decisão. E a questão da precariedade é muito simples, eu expliquei, a senhora Secretária de Estado explicou. Vou tentar resumir, um contrato a termo não vale o mesmo em todos os setores, nem em todos os momentos do tempo. E, portanto, é esta a definição de precariedade. Citar é um exercício de rigor e às vezes difícil. Citar é um exercício de rigor e às vezes difícil. As questões que se colocam sobre a precariedade são centrais na administração pública, como são centrais no desenvolvimento das nossas sociedades. Elas devem ser, e eu disse isso aqui nas minhas respostas, devem envolver todos os agentes da administração pública e todos os agentes da sociedade, sindicatos, seguramente dirigentes, empregadores fora da administração pública. É com esse princípio que o relatório está a ser ultimado e dará seguramente ao longo de 2017 e nos prazos a que nos comprometemos aso à tomada de decisões que devem ser guiadas por um princípio de eficiência na gestão dos recursos que, como todos nós sabemos, são sempre escassos e, neste momento, são particularmente escassos no nosso país, por razões que temos vindo a debater ao longo de muitos anos, mas que exigem o rigor que, como eu também disse no início, nos vai permitir que em 2016 cumpramos todos os compromissos assumidos interna e externamente, que vai permitir que o país saia do procedimento de déficits excessivos. A administração pública está, obviamente, totalmente vinculada a este princípio e permitiu também que o país ganhasse, em termos externos, uma credibilidade que os sucessivos processos, desde sanções a suspensões de fundos, não intuíam que o país estivesse na cena internacional. E, portanto, essa matéria é uma matéria que nos deve envolver a todos. Todas as decisões devem ser, de facto, sustentáveis. É nesse princípio que nos guiamos e é por esse princípio que nos vamos continuar a bater. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agradeço a sua presença e da Sra. Secretária de Estado. Se não nos cruzarmos até ao final do ano, desejo, em meu nome e da nossa Comissão, boas festas para os dois.
Então, obviamente.
E peço aos senhores deputados e às senhoras deputadas que não saiam, porque a nossa ordem de trabalhos ainda tem mais dois pontos.